Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Gilles de Filho, estou aqui com Rafael Santos, Maurício Saldanha e Thiago Siqueira para esse cast extremamente especial.
É, todos os trapalhões! É, os trapalhões todos!
Que dia é a Esta edição é extremamente fantástica. Nós vamos falar sobre o que, Rafael Santos?
Ah, Jandi, hoje eu quero falar de Batman.
Este programa é um cast de preparação pra você que ainda não viu The Dark Knight.
Não tem spoiler.
Não tem spoiler, não tem nada. Nós vamos spoiler fazer. Foi aqui, nós vamos falar sobre todos os filmes da saga do Batman. Falar as porcarias. Só tem porcaria nessa saga. Só o que tem porcaria, tirando o último filme. Mas vamos falar sobre tudo, todos os principais detalhes, do personagem, as HQs, desenhos animados, graphic novel e etc, um monte de coisa. Esta é a parte 1, não se preocupe, sem spoilers, é pra você ficar preparado pra assistir The Dark Knight no cinema.
E depois que você assistir o The Dark Knight, você vai escutar a parte 2.
A parte 2 que já tá aqui embaixo. Aqui embaixo.
Ah, aqui embaixo. Passando aqui embaixo.
Então é isso, vamos pros e-mails. E-mails. E-mails!
De supetão, Júnior, de supetão.
Vamos lá. Muitos recados antes. Nós recebemos muitos e-mails, né, Rafael? Referente ao cast.
Mas, Jandir, o Maurício tá aqui também. Por que tu diz só pra mim isso?
Maurício Saldanha, Rafael Saldanha.
Não, mas e aí? Eu me importo, por acaso.
O cast sobre as distribuidoras, muitos e-mails, né, cara? Fantástico. Que beleza. O pessoal entendeu aí a parada, né? Bem interessante isso.
Ficou bom, né? Ficou legal.
Ficou muito bom. O pessoal viu como é que funciona, né? A parada da distribuição e tudo. Nós recebemos bons comentários. Só que antes, Rafael, recadinhos.
Moralzinho da escola.
Recados, Prêmio Podcast 2008. Nós vamos participar, Rafael, solta o spot.
Prêmio Podcast 2008. Acesse prêmiopodcast.com.br.
Vixe Maria, Júnior, que spot é esse, Júnior?
Exatamente, então... organização de Ed Silva. Um abraço, Ed Silva. Um abraço no coração.
Um grande abraço. Senhor, é seu Silva, né? O pessoal chama ele de seu Silva.
É porque ele tem 800 anos.
Não, que é esse, Júnior. Quem quiser conhecer mais sobre o prêmio, entre em www.premiopodcast.com.br. É um prêmio organizado pelo Ed Silva, também pelo Maestro Billy. Sou na caixa, Maestro Billy.
Caldeirão do Hulk, né?
Mas
é ele mesmo.
E nós estamos. É ele mesmo. E esse ano nós estaremos, viu, Mal? Nós poderemos ganhar troféus de microfone.
Exatamente, nós vamos participar da categoria cinema, óbvio, né?
É.
E não vamos participar, nós vamos ganhar a parada.
O que, Jurandir, eu fico meio triste de ter que participar dessa categoria, porque eu gostaria de participar de uma categoria que tenha. É, sei lá, podcast como Nerdcast, coisa do tipo assim.
Falando nesse suprassumo citado podcast, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Alexandre Ottoni.
Alexandre Ottoni, um grande abraço.
Um cara que ajuda muito. É uma pena que ele tem um parceiro tão fraco ao lado dele, né, cara?
Tem que levar isso em conta aí.
O Azaghal, ele fica em cima do trabalho do Alexandre, é uma pena isso. Alexandre, abra seus olhos para as pessoas que estão ao seu lado.
Isso. Ele suga o trabalho da mente realmente pensante no Jovem Nerd e no Nerdcast, que é Alexandre Ottoni. Exatamente. O Asa é simplesmente um, né, caiu de paraquedas ali, nosso amigo Asa.
De Asa, paraquedas. Tudo boa. Então, um abraço, Alexandre. Abre o olho aí, porque as pessoas estão querendo usufruir do seu trabalho. Vamos lá, vários e-mails aí. Vou começar o primeiro e-mail da Nina, que nós já sabemos aqui, não se identificou. Acompanho o blog há pouco tempo. e gosto bastante do modo como as postagens, críticas e matérias são feitas. Muito obrigado, menino. No entanto, o RapaduraCast me deixa frustrada.
Os RapaduraCasts me deixam frustrada.
Exatamente. Muitas vezes é algum assunto que eu adoraria acompanhar, mas sou deficiente auditiva. Tive uma lesão no ouvido e, apesar de não ser surda, não consigo acompanhar o áudio. Bem que vocês poderiam disponibilizar uma versão escrita, não? Acho que é uma parcela da população que ainda fica por fora de muita coisa, porque não somos surdos totalmente, mas ficamos limitados a algumas atividades e situações. Fica o toque, se vocês estiverem interessados em pensar nisso, até mais, um grande abraço. Na verdade, a gente ficou até comovido, né, com isso, cara, que é complicado, porque como o RapaduraCast é gravado, apesar de existir uma pauta, tem muito improviso, muita opinião, fica muito complicado a gente transcrever toda a conversa, né?
É um negócio do soco, né? Tem que ver isso aí. E outra, a gente grava o cast e tudo, mas o tempo que a gente gastaria transcrevendo, talvez a gente poderia estar fazendo outras coisas. Gosta e tudo mais. Então fica a sugestão. Todo ouvinte pra gente é importante. Todo ouvinte é importante. Até o cara que não gosta da gente é importante, imagine o que quer escutar a gente, né? Então, fica a sugestão, algum ouvinte, se quiser, se puder, transcrever pelo menos alguma parte do cast.
O programa em si, os e-mails não precisam, não. Transcreve lá o programa e os e-mails o pessoal vê pelos comentários aí. Mas pelo menos um programa em si seria muito bacana. Se não puder, a gente vai fazer a nossa parte, que é tentar, a cada podcast, tentar linkar matérias referentes ao programa, a pessoa se situar mais sobre o assunto e tudo mais.
Jandir, se alguém fizer isso, você pode dar um ingresso pra essa pessoa?
Com certeza. Se alguém transcrever pelo menos uma edição bacana, a gente manda o ingresso aí, tranquilo.
Pronto, tá aí, Nina, atendendo o seu pedido.
E esse comentário a gente tá enviando por e-mail pra ela também, né? Esse comentário.
Isso é uma coisa que a gente não pensa se não acontece. Existe e a gente não pensa se não acontece. Então, ótimo esse e-mail da Nina. E ótima essa ideia mesmo. Não tinha pensado nisso, já tinha conversado com o PH e não tinha pensado nessa ideia. Ótimo mesmo. Ingresso na cabeça de quem for grato em fazer isso para a Nina e pelo RapaduraCast.
A gente vê até, dependendo do retorno do pessoal, a gente pode até pensar Nas nossas campanhas de vídeo aí, pra ver como é que fica uma legenda e tudo mais, mas isso pro futuro ainda.
Isso.
Vamos lá, Maurício, lê aí, Maurício, por favor.
Nerd Sagaz, São Vicente, São Paulo. Gosto muitíssimo do vosso podcast. Ouço-os há muito tempo e só constatei evoluções, uma melhor do que a outra. Somente posso atribuir isso ao fato de sempre estarem abertos às sugestões dos seus colaboradores. O RapaduraCast é o melhor. Suas participações especiais em outros podcasts são um show à parte. Certamente são humildes, parecem até mineiros, vão devagarzinho e conquistando o coração de todos. Foi muito legal compreender melhor como funciona o mundo por detrás da maravilhosa fantasia chamada cinema. Esses meandros são importantíssimos para que compreendamos como tudo acontece. Cabine celular é fantástico. Maurício, continue se emocionando de peito aberto, pois assim é que somos todos nós. Parabéns ao Juras, ao PH, pela compreensão disso. Continue dando espaço a essa brava autoria. Jukebox, excelente ideia. São tantas emoções que nos tomam quando ouvimos aquelas músicas tão relevantes à nossa geração, que é praticamente impossível não compartilhar o cast com outros, ouvi-los infinitas vezes. Confesso que somente ouço os casts, mas faço diversas vezes. São infindáveis horas de diversão e companheirismo. Caros amigos, desculpe pela intimidade, espero que consiga atingir o vosso alvo. Da nossa parte, como ouvintes, posso dizer que são espetaculares. Continue assim e contem sempre com o ponto de vista da região sudeste do nosso país. Seu confesso fã há muito tempo.
Muito obrigado, Ned Sagaz. Da próxima vez, se identifique aí como seu nome mesmo, pra gente poder lhe congratular mais vezes. Muito obrigado pelo comentário aí.
Exatamente. Próximo e-mail, Victor Senna, irmão do Ayrton Senna, cidade de Toyohashi, estado de Aichi, país Japão. Olha só, gente. Bem, olha, galera. Sério, galera. Eu sei que o motivo de colocar os títulos complementares pode ser didático, porém, alguns são ofensivos. Exemplo de Ghost. Não precisava do outro lado da vida. Com certeza são nós, com certeza, não somos o público mentalmente defasado como os americanos. Há uma curiosidade sobre as distribuidoras aqui. países de primeiro mundo não são significado de filmes com maior rapidez. Os filmes demoram a chegar no Japão porque os japoneses só assistem filmes dublados. Eu não tenho a mesma facilidade com o idioma japonês como tenho no inglês. Isso significa tenho de bater perna para assistir filmes legendados. Culpa das malditas distribuidoras aqui no Japão. Obrigado, gosto muito do seu áudio.
É engraçado isso, né, cara? Porque o pessoal reclama tanto que aqui chega alguns filmes dublados, no Japão só chega dublado.
Mesma coisa no Japão. E o Japão também tem seus erros, que o primeiro mundo ele fala aí e tudo mais.
Vamos lá, próximo e-mail, Fábio Igreff, 25 anos, Imperatriz, Maranhão. Um abraço, pessoal do Maranhão.
Olha só, tá bem aqui do lado, bem aqui do lado.
Olá, senhores da rapadura. Ele que inventou essas senhores da rapadura, né? Gostaria de fazer dois adendos aos comentários do Cash. Primeiro, não. Quem paga R$16 em um ingresso não entra em sites para se informar sobre filme que vai assistir. Onde eu moro, a maioria das vezes, sou eu quem informa as pessoas sobre os filmes. E ainda tenho que simplificar. Ao invés de dizer, esse é o filme do diretor Shyamala, eu digo, ele é o mesmo cara que fez o Sem Sentido. Existe uma grande diferença disso, né?
Parece. Na verdade, o pessoal que paga R$16, ele tem o dinheiro para entrar na internet. É isso que a gente falou, né? Tem poder aquisitivo para entrar na internet. Agora, se ele não entra no site, fica só no Orkut, né?
Quando eu fiz um curso sobre criação de roteiros, nos aconselharam a não colocar nosso lucro na bilheteria, pois não vale a pena. Segundo o diagrama abaixo, suponhamos, por exemplo, Rafael, o ingresso custa R$10. R$10,
tô aqui. R$10 na mão. R$10.
Daí a gente pega assim, R$5 fica pro dono do cinema.
Certo.
Tá fechado. Dos R$5, existe uma divisão tripla. R$2,50 vai pra distribuidora. R$2,50 vai pra produtora e a metade desse R$2,50 ainda vai pro diretor, entendeu? Então existe uma divisão da divisão da divisão, entendeu? Então é. Então ele diz aqui, ele não aconselha colocar lucro na bilheteria porque você recebe pouco. Mas se você receber o seu salário e ainda receber o lucro da bilheteria, é muito bom, né?
Ah, mas ele botou outro exemplo aí, o James Cameron.
Ou seja, imagine no caso do diretor de Titanic, James Cameron. Ele pôs 200 milhões do próprio bolso. Se ele tivesse trabalhado nesse tipo de contrato, ele teria o retorno de 15%. Um total de 270 milhões, ou seja, apenas 70 milhões de lucro. Vale a pena o risco? E quem fica com a fatia maior no final das contas? Um grande abraço e tudo mais. Na verdade, essa conta que você colocou aqui não se pratica muito, entendeu? O cinema não pode ficar com 50% do valor do ingresso, né?
É, casa isolada. Talvez então, tenha sido um contrato de um filme aí e tal.
Pode até acontecer nos cinemas na distribuição mundial, né? Mas na distribuição local, se o filme for norte-americano, a parcela é bem maior para a distribuidora que está distribuindo o filme, entendeu? A distribuidora é que arca com os custos. Ela compra o filme pra distribuir, entendeu? Vamos lá, Batman, conhecer mais sobre o personagem.
Exato. Maurício Aldanha, cabine celular, casa.
Exatamente, vamos lá, vamos falar sobre o Homem Morcego. É isso.
É o Homem Verado.
Estamos de volta! Vamos lá!
Vamos lá, então!
A gente organizou o cast de uma forma genial, né? Não vamos... diferente dos outros casts de quadrinhos...
Aquelas perguntas que ele responde ele mesmo. Não é mesmo? Essa é uma forma meio Lost aqui, sabe?
Nós vamos falar sobre os principais filmes. Quando a gente estiver falando sobre os filmes, nós vamos relacionar com os quadrinhos, sobre a criação do personagem e tal. Vamos começar primeiro pela franquia do Tim Burton, né? A franquia bosta número 1. Porque a gente vai começar primeiro pelo Batman de 89. É lógico que tiveram aqueles filmes, né, Siqueira, de 1960 aí, né?
Não, tiveram 50. Assim, série dos anos 40 e a série dos anos 60.
Pronto, que não conta.
Não, conta, mas a gente não vai dar uma importância tão grande. Afinal, o Batman tem muito material já pro cinema, diferente de outros.
Isso, e a gente já comentou sobre essas séries nos episódios de HQs no cinema que a gente falou.
A gente já falou do Bob Kane, 1932, Detetive Comics, essas coisas todas.
Então vamos focar nos filmes, que a nossa especialidade é o podcast que pode falar de cinema quando quiser. Não é qualquer podcast por aí que pode falar sobre cinema, não. Então vamos focar no
cinema. Batman de 1979.
Revolta desnecessária. De
1979. Ah, totalmente.
Jânio de Coringa.
Vamos começar Batman 1989.
É, até o começo dos anos 80, o Batman era visto como um personagem galhofa. Graças até por conta do seriado do Adam West, né? Com a publicação de Cavaleiro das Trevas...
O que é uma galhofa?
É um personagem cômico, cara. O pessoal ria assistindo Batman.
É cômico pessoal... de uma forma assim, escrachada, sabe? Assim como... Ah, vou me fantasiar.
Por causa da fantasia. Tá, mas por causa do Batman, o personagem Batman, ou por causa de todos os personagens que envolveram?
Por causa dos diálogos, por causa da construção das histórias, por causa de como abordavam os vilões, era sempre aquele vilão que não tinha nada de vilão, era mais o cara que queria fazer.
Os quadrinhos, ele tinha tem um estilo de roupa. No seriado é aquela roupa cueca na cabeça, entendeu?
Quem mudou isso foi Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas. Depois do lançamento da graphic novel, que pegou todo mundo de surpresa, o homem viu que tinha um potencial ali.
Que ano foi isso, alô? Que ano foi isso, sequer?
Foi no começo da década de 80. Foi, o lançamento da graphic novel foi em 86, se não me engano. Volume 1 do Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns, viu? The Dark Knight Returns. Aqui, pro título, ficou o Cavaleiro das Trevas. Eles tiraram o retorno.
Isso.
É, foi em meados da década de 80. Após o lançamento, a Warner viu que tinha um potencial pro Batman, que tinha um mercado, que tava ávido pra um herói um pouco mais sério, e começou a pré-produção do Batman de 89.
Certo. Comprou os direitos do filme...
A Warner...
Comprou a DC. Comprou os direitos, né, fez uma parceria com a DC... Pra levar o Batman.
A Warner é dona da DC.
A Warner pode ser o que for, mas ela tem que reservar os direitos, quer queira, quer não. Porque senão, apesar de... É, não é um departamento. Ela tem ações da DC. É diferente. Ela reservou os direitos.
Mas é prioritário, né? É prioritário, é diferente.
Não, a DC faz parte do grupo Warner.
É só que a Warner tem que reservar os direitos, porque senão pode vender pra fora.
Não, o que eu falei é o seguinte, o produtor John Peters chegou e disse, olha, a gente quer fazer um filme com o Batman. Tá certo? Você disse, tá certo. Pronto, vamos fazer.
Pronto, é isso que eu tô falando. Reservou os direitos. Então,
Frank Miller que colocou então o personagem de uma maneira mais, é isso?
Foi ele que resgatou o Batman das profundezas da comédia.
Não, é o seguinte.
Da terra das galhofas, né?
Mas virou galhofa, não, Maurício, o seriado que transformou o personagem em galhofa. Não são os quadrinhos. Os quadrinhos sempre tiveram uma característica já interessante.
Não, os quadrinhos sempre tiveram essa parte mais sombria. Inclusive com...
Gente, é o seguinte,
O Adams e o Ben O'Neill, beleza?
Todo quadrinho, ele é feito pra crianças. Quer queira, quer não. A graphic novel, como a gente já comentou isso anteriormente, tem um público, ela pode se focar para um público mais adulto, certo? Então, quando você vai adaptar um seriado diretamente de um quadrinho que você sabe que é para criança, e naquela época era ainda mais do que é hoje, esse negócio de nerd e tudo mais virou moda, né? Você tinha sim que ser galhofa, você tinha que tentar ser engraçado, você tinha que tentar divertir. A criança não gosta de ficar vendo coisa escura, sem tentar diálogos fáceis, não gosta. Batman, naquela...
Mas Rafael, eles não adaptaram o The Dark Knight pro cinema, não. Eles adaptaram...
Aí é o que eu falo. Quando eles viram a graphic novel do The Dark Knight, eles disseram, isso tem potencial para ser algo mais sombrio. Vamos sair desse âmbito de quadrinho, vamos sair um pouco desse âmbito do seriado e vamos fazer um pouco mais sério, como fez o Frank Miller. Até porque, quando foi o filme do Tim Burton, o primeiro filme de 1979, Batman, ele não tirou do Cavaleiro das Trevas. Entendeu? O Cavaleiro das Trevas foi o cara leu e disse, pô, será que isso aqui vai dar certo no cinema, a gente fazer Batman sério? Tá certo no cinema, deu certo na graphic novel, então pode dar certo no cinema. É isso que eu quero dizer.
A questão foi a seguinte: Batman, em 1979, foi criado com um personagem sério. Bill Finger e Bob Kane criaram um personagem sério. A questão foi que houve, nos anos 50, perseguição em cima dos quadrinhos, que era visto como uma mídia violenta demais, e foi criado o Comic Code, que levou o nível das histórias lá pra baixo.
Infantilizou a parada, né?
É, isso é sempre cíclico, sempre acontece. Aconteceu nos anos 50, durou até mais ou menos o final dos anos 60 com o final da série, esse Batman infantil, combatendo criminosos alienígenas numa Gotham City toda colorida. Até a chegada de Ben O'Neill, Neil Adams, que recriaram o personagem. Coisa que foi continuada por Jim Aparo e chegou ao ápice com Frank Miller.
Naquela época, 70% dos que compravam o quadrinho eram crianças, sim.
por conta do Comic Code, que infantilizou muitas histórias.
Era ou não era criança?
Era.
Então...
Não tô negando, só tô dizendo que com o tempo isso foi mudando.
Mas foi.
A única diferença é que as crianças cresceram e continuam comprando quadrinhos, meu amigo. As crianças estão grandonas comprando quadrinhos hoje, pronto. A única diferença.
Frank Miller e Alan Moore mudaram isso. Os dois, coincidentemente, fizeram duas das melhores histórias do Batman. Agora, o Frank Miller foi quem resgatou o personagem para o grande público.
Enfim, falemos de cinema, falemos de Tim Burton, falemos de Batman 1989, falamos do Coringa, o maior salário já é feito
Jack Nicholson roubou o filme literalmente.
Vamos lá, 1989, Tim Burton na direção, Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, que todos os Batmans sempre tem mulheres bonitas, né? É impressionante isso. Menos o último aí, que colocar essa N... Gyllenhaal aí, que é horrível, ou mulher feia.
Não, a Kim Basinger vem ali em 89 ainda dos efeitos de 9/6, Semanas de Amor, ela era a deusa do cinema.
Isso.
Exatamente.
Feio.
Agora, a questão foi a seguinte.
E fez uma, ela é uma Bond Girl também, né?
É isso que eu ia falar, Júlio, em cima disso aí. Girl, né, o que é o James Bond? É um espião, né, a moda clássica, que pegador e tudo mais. O que é um Batman? É uma mistura de James Bond com Sherlock Holmes. O cara é um espião, detetive, aquele cara meio na surdina, usa vários gadgets, né, vários troços e tudo mais. E pegador. Como são suas referências?
Já estreamos então em 89 com o primeiro filme do Batman, onde o vilão já roubou a cena.
Roubou a cena, o filme, o orçamento.
Jack Nicholson fazendo o Coringa, né? O Joker.
Exatamente. O acordo do Nicholson.
Vocês têm, Siqueira, tu que busca tanta informação, tu sabe de algum outro ator que foi cogitado ou foi sempre a ideia de Tim Burton, Jack Nicholson, como o Coringa?
Cara, que eu saiba, só o Jack Nicholson mesmo, só o
Beleza, Jack. E 50 milhões, né? Isso por causa de percentual na bilheteria que ele pediu, não foi? Foi o cara.
Exatamente. O salário dele foi alto, mas o que realmente inflacionou tudo foi o percentual na bilheteria que ele pediu. Levou o salário.
E merchandise também. Não foi só na bilheteria, ele também assinou pra merchandising. Ele foi tão esperto que ele acha que ele ainda escolheu também. Também participação em bilheteria e produtos relacionados à marca.
Aprendeu com o Jorge Lucas.
O que ele recebeu não pode ser 50 milhões, que o filme custou 35. Como é que vai ser 50
milhões?
Ele ganhou 50 milhões.
Sim, ele ganhou em percentual de venda de ingresso, isso. Etc. Tudo mais.
Estou dizendo, né? Não é isso?
Somando tudo, deu 50 milhões.
Enfim, Batman, então, Michael Keaton, de 1,60m, não é? Ele teve que ser as cenas que ele teve que ficar em cima
do banco. Qual foi a justificativa do Tim Burton para colocar Michael Furinha, Keaton como Bruce Wayne?
Fantasma, se tiver.
Não, a justificativa dele foi: não, que meu Bruce Wayne é um homem comum.
Não pode acontecer. O Batman é tão
comum.
É um homem comum.
Bruce Wayne dele é um homem normal.
O que é em verdade no mundo dos quadrinhos de Batman, né? Acontece que o Michael Keaton foi uma escolha tão ruim, que o Tim Burton teve problemas em filmar o Michael Keaton. Na cena, tem foto, acho que é uma das fotos mais divulgadas que existe. Quando o Batman levanta o Coringa, ele não tá levantando o Coringa. O Coringa tá praticamente se abaixando e se entortando pra dar a impressão de que tá levantando o Coringa, no caso de Jack Nicholson.
Imagina as cenas de beijo entre ele e a Kim Basinger, que é alta que só, hein?
Daí você tira a grande escolha do homem que vai vestir a roupa do Cavaleiro das Trevas.
Mas enfim, fãs do quadrinho, vocês aí, vocês do SQ, Rafael, como estão vendo, a Jurandir também, as fãs do quadrinho. Vocês
eu
gostaram
sou fã de
dessa
quadrinho adaptação? Nenhum.
Nem eu. Eu sou fã de Batman, do ser Batman. Eu sou fã de Batman. Agora nunca fui fã do quadrinho. Eu acompanhava série, PA, agora, mas não criança, eu digo, agora não, nunca acompanhei os quadrinhos. Mas vocês, fãs de quadrinhos, gostaram? 89, Batman, Michael Keaton, Coringa, Jack Nicholson.
Honestamente, o filme funcionou até uns 10 anos atrás como um evento. Você via o filme, você não assistia a trama, você via aquele negócio fantástico, aquele cenário fabuloso, aquela direção de arte impecável. Peraí.
Eu tenho um conceito na minha cabeça que o filme bom, ele dura, ele é eterno. Não importa a época que você assista. Eu assisti pra fazer esse cast, o Batman, o primeiro Batman do Tim Burton, é uma bosta daquela de vaca.
Eu tô justificando aqui.
Pra ser eterno. Não, Didi Mocó, pra ser eterno, tu tem que ter assistido então em 89 e hoje falar que ele dura. Não assistir agora pra dizer que ele dura.
Não, mas eu assisti. Eu assisti muitas vezes antes. Só que não dá pra engolir, cara. Não dá pra engolir. Eu
não,
sempre...
Hoje a gente não consegue engolir. Por
com
quê?
Um parâmetro, porque a gente tem um parâmetro de uma coisa muito melhor que é o Batman Begins. Essa é a diferença.
Exatamente, cara.
Mas não pode exatamente. Comparar. Mas pode comparar.
Você tem que comparar, Maurício. Você tem que comparar.
Não, mas não tem
que comparar. Teve uma temporada fantástica do Lost, a quarta temporada. Mas o primeiro episódio do Lost é excepcional. Excepcional. Não, você não pode comparar.
Isso tem continuidade, meu amigo. Estão falando de anos de 89, tô falando de uma série, tu fez uma analogia terrível, tu fez uma comparação terrível.
Fiz não. O que eu tô dizendo é isso, você tem um parâmetro de uma coisa melhor, que foi aquela, a quarta temporada sensacional, e tem um primeiro episódio do Lost que é espetacular, entendeu?
Então, não, assim, são quatro, três anos de diferença. Tem continuidade, tu falando de uma série que tem começo, meio e fim, eles têm intenção de ser 6 anos a temporada, a série. Tu tá falando de uma coisa que foi feita em 1989, por um outro diretor, em outra época, com outros... artifícios, agora tá falando com uma nova franquia, com uma nova releitura, com novos efeitos, com novo. Que isso?
Não, o cinema agora ajudar.
É o seguinte.
Eu não consegui assistir. Gente. Ficou
jura.
Ficou em 89, morreu ali. Quem viu em 89 não assiste mais.
Eu concordo com sua opinião. Você é uma ideologia sua que filme que envelhece não é um filme espetacular, não é um filme. 10, digamos assim.
Filme pra ser assistido só na época, que porra de filme é esse?
Não, concordo.
Charlie Chaplin dura até hoje.
Ótimo, perfeito. Acontece, Juras, que o Batman, ele tem elementos no quadrinho que deveriam sim ser muito bem adaptados. E esses elementos talvez sejam maior do que o próprio personagem. No caso, Gotham City, porque Batman não existe em Gotham City. Batman é fruto de Gotham City. E Coringa, que também é outro fruto da cidade. E se o Tim Burton me fez uma Gotham City espetacular, como essa do filme de 1979, eu tenho que até hoje bater palmas. Não é à toa, a gente vai falar mais pra frente.
Agora eu vou discordar de ti.
Mas você vai discordar quando eu terminar a frase. A gente vai chegar mais à frente quando o Christopher Nolan pega uma Gotham City e destrói. Sabe, tem uma interpretação horrível da Gotham City dos quadrinhos. Creio eu que é errônea. Beleza, e o Tim Burton faz uma Gotham City mais artesanal, mais submundo, mais suja, que a gente sente mais.
Galhofa, né?
Opa. PH, a questão é a seguinte, a Gotham City criada pelo Tim Burton, ela é um pesadelo gótico, cara. É uma cidade real. Você não consegue se relacionar com aquilo ali. Enquanto o Batman, a grande força do personagem é que você consegue se relacionar com ele, você consegue colocar um elemento humano nele. E isso não existiu no filme de 89, e explico. A gente não conseguiu entender a origem dele, que só foi citada por alto, não ganha nem 5 minutos de...
Eu tô falando da cidade, eu não tô falando do personagem.
E eu tô falando de tudo,
cara.
Gotham City é um personagem. Gotham City, assim como a Sin City do Frank Miller, é um personagem da mitologia baixa.
Concordo.
Mas eu... Siqueira, o que é que eu falei? Que Gotham City ela talvez seja mais personagem do que Batman.
Você não consegue relacionar ela com nenhum elemento real, você não consegue relacionar ela com nada no filme do Tim Burton.
Pois a atual Gotham City, a Gotham City de Christopher Nolan, é uma metrópole do Super-Homem e é uma Nova York. Isso tu não consegue relacionar? Você não vê aqueles prédios? Onde é que Gotham City tem aqueles prédios gigantes, iluminados e tudo mais? Gotham City é Tim Burton, Gotham City é aquilo dali. É submundo, é sujeira.
Jack Nicholson, né? 9 anos antes tinha feito Iluminado, né? O psicopata lá, e agora ele fez um psicopata atrapalhão, né? Porque, pelo amor de Deus.
O que machucou naquele Coringa foi o seguinte: Coringa é uma força. Nos quadrinhos, em Piada Mortal, tentam dar uma origem pra ele, mas justificam do seguinte modo: ele é tão louco que ele não consegue se lembrar da própria origem dele. Ele não sabe quem ele era antes de se tornar o Coringa. Ele tem várias origens que ele tem na cabeça dele, mas ele não sabe qual é a real. Enquanto no filme a gente tem o Jack Napier, um mafioso galhofa ainda por cima, vivendo com aquele baralho ridículo, caindo num tonel de ácido. A gente tem uma origem definida pro Coringa. E a gente tem aquela maquiagem meio tosca hoje em dia, que não ficou muito boa, cara.
Pareceu que Tim Burton quis dar mais ênfase à estética do que o conteúdo, sabe? O cuidado que hoje na nova franquia tem mais com o conteúdo do que com a estética. Exatamente. Aliás, com as duas. O Tim Burton, acho que primou pela estética.
Até por característica dele mesmo, né? Direção de arte é sempre forte dos filmes do Tim Burton.
O filme não era do Batman. Nunca aquele filme foi do Batman. O Coringa sempre teve em primeiro plano. O Tim Burton não soube dosar, colocar do jeito certo. Batman, Coringa. Batman, Bruce Wayne. Batman,
amigo, ele viu que ele escolheu o ator errado. Quando ele filmou e viu a merda que tava feita, ele teve que editar o filme pro Coringa.
Ele escolheu a trilha errada também, né? Colocou o Prince pra ser as principais músicas.
Isso aí foi culpa da Warner.
Sim, sim, meu filho. Mas e aí? É o tiro, é o nome do Tim Burton que tá ali.
Foi em posição da produção. Foi em posição dos produtores. Em posição.
É, então mudou, né? O filme. Ah, agora o filme é bom, porque foi a Warner.
Não,
eu tô dizendo que foi uma porcaria por ter colocado o Prince ali, pra quê?
Eu tô dizendo que o Prince foi em posição da Warner. O Prince foi em posição da Warner.
Sim, mas a responsabilidade é do Tim Burton, não interessa se é da Warner.
Na parte de sonora, o Tim Burton acertou colocando dentro Dan Elfman pra colocar que foi uma das trilhas mais marcantes de todos os tempos, cara. A música do Batman.
Enfim, acabou 89, o filme rendeu dinheiro. Quanto rendeu o dinheiro o Batman, o primeiro Batman? O
primeiro Batman custou 35 milhões de dólares e rendeu 251 só nos Estados Unidos.
Olha aí, sucesso.
Porque ninguém tinha visto astronômico.
Pois é, mas porque falta de parâmetros. Como o Jurandir disse, não existia referência para outro filme de super-herói.
É.
A referência que tinha era do Superman de 78. Ninguém sabia como... Foi uma surpresa quando vira aquele Batman. Um enfoque mais sério.
As atrocidades, por exemplo, Raiva e Dente Negro, né? O Lando de Star Wars.
Não, aquilo ali foi ridículo, viu? A ideia do Tim Burton era colocar um Robin Negro no terceiro filme.
E os tiros dos revólveres, parece espoleta, aquelas revólveres de brinquedo.
Conversário corno, né?
Eu tô falando que é outra época, cara. É outra época, 89. Não,
o Michael Keaton, toda vez que aparece o Michael Keaton como Batman, ele tá fazendo um bico, né? Parece o Will Smith. Toda vez ele faz um bico, é impressionante. Pra fazer cara de mal, não sabe fazer cara de mal.
Fora a armadura que não mexe o pescoço, né? Fora a armadura do Robocop.
Enfim, tá, daí...
André, a cena desse Batman, o Coringa segurando aqueles balões, né? Que ele vai papocar a cidade lá e tudo mais. E passa o Batman.
Arma gigante do Coringa que ele atira no Batplano.
Aí ele gritando: My balloons! Estou é My balloons! Que é bem bizarro, sabe assim? É trapalhoso totalmente.
Ele tá com o Dedé, ele tá com o Dedé Santana no filme. Mas então, daí conhecemos também o Danny Elfman nesse filme, né? Com a trilha sonora que ele é aparecendo tão maravilhosamente ali, mas também ligado com a série, né? A trilha é bem ligada ao a série de TV, é uma coisa bem...
Não,
bem pegada, bem PH. Não, PH. Tu não acha que a trilha tem, uma coisa que puxa a série de TV, a esse... Não é na harmonia, não é...
Eu não sei, Malci, trilha de Batman precisa ser animada. O Batman tem que começar a ser sombrio, o Batman tem que começar a ser melancólico, triste, a partir da trilha.
Concordo.
E não é problema não, Dan Elfman acertou nisso.
Acertou, mas a direção do filme não deixou.
Não.
Fizeram o Batman no circo, no circo. Batman.
O Dan Elfman não faz melancolia porra nenhuma, acho, na trilha sonora dele. Eu acho que como o PH diz, acho que precisa desse toque sombrio, que só vem em 92, quando sim a trilha começa a ser um pouco mais melancólica, tanto quanto o cenário. Isso é mais melancólico, o personagem é mais... Aliás, o personagem nunca é.
O Batman é impressionante, é um personagem tão sombrio, tão interessante, cara. E eles fizeram tanta galhofa com esse filme. Aquela cena lá do Coringa, ele pode até ter tirado isso do quadrinho, mas ficou bizarro na tela. Aquela arma gigante que ele tira de dentro das calças.
Hoje é muito fácil a gente julgar o Tim Burton, certo? Porque hoje a gente tem parâmetros não só do Batman, do Christopher Nolan. Hoje a gente tem parâmetros do Homem de Ferro, um pouco do Hulk, o novo Super-Homem, Homem-Aranha e etc. O Tim Burton não tinha parâmetros praticamente pra nada.
Almas, exatamente. Nós
com relação a nada. Ele apostou.
Ok, então o primeiro Harry Potter é o melhor filme do mundo, né?
Não, é o pior. Só que...
Ele não tinha parâmetro
evoluindo. O Harry Potter realmente não tinha parâmetro nenhum. Só que
nem visual, porque
o livro é um... Ele já sabia que podia fazer merda ali, porque ele podia evoluir dentro da franquia D, que já estavam 3 filmes fechados.
E me desculpe, Harry Potter tinha sim, tinha como fazer parâmetro sim, porque outros filmes que envolviam fantasia e mundo de fantasias, o que eu acho que o PH quer dizer que o Tim Burton não tinha nenhum parâmetro sobre filmes de HQs.
Quadrinho, meu filho, mas você tem um quadrinho na sua mão que tem o visual todo à mercê de você, do diretor do filme. É diferente, construir um mundo na sua cabeça.
Sim, adaptado pro cinema é complicado. Tu acha que na série aí, que o Siqueira comentou de antigamente, tu acha que eles tinham a vontade de ser galhofa? Não, eles estavam tentando fazer algo sério e suou galhofa, assim como o Tim Burton tentou fazer algo sério.
Não, acho que é o contrário.
O Tim Burton não sabia, por não ter parâmetros, que em 2008 um rapaz que é o âncora de um programa de podcast na internet, ia malhar ele dessa maneira. Ele não iria fazer um filme pensando nisso, entendeu? Ele não tinha parâmetros, cara. Ele não tinha parâmetros, como diz, ele não tinha parâmetros sobre filmes de HQs. Uma coisa é tu ter história em quadrinha com visual, concordo, ele tinha ali todo o storyboard pronto, mas não adianta, cara. Ele não tinha a experiência de outros filmes que ele teria visto pra saber como o resultado disso, como é que se põe na grande tela isso, como é que funciona isso.
Eu considero agora, galhofa, Maurício, quando você pega personagens bacanas e transforma tudo num circo. Coringa é o personagem que teoricamente, na teoria, ele deveria ser engraçadinho como foi o Jack Nicholson. Mas o personagem, eu creio que não seja desse jeito, cara. Transformaram tudo numa coisa engraçada, galhofa, bizarra. Som das porradas, parece o filme do Didi. Essas coisas bem estrúxulas, sabe? Pra mim, cara,
ele tem que existir.
Star Wars fez Star Wars episódio, o primeiro filme de 70 e pouco aí, né? 77. É um filme fantástico e não tem essas galhofadas como é o Batman de 89. Vem dizer, tu fala como se o filme fosse da época de 50. 89, quase anos 90.
Eu só falo do primeiro filme adaptado de quadrinho, cara. Só isso que eu falo. Tim Burton fez em 89 a primeira adaptação de quadrinhos
pro cinema. Também foi Star Wars, juro. Star Wars foi uma história criada pensando já no cinema. Star Wars não tinha público antes de existir, cara. Exatamente. Batman já tinha público. O Tim Burton, quando sentou pra pensar Batman, como é que eu vou dirigir? Tá certo, eu sei fazer um cara melancólico. Ele sabe fazer um cara melancólico. Tem o Super Homem aí, cara.
O Super Homem também é
um drama pesadíssimo. Ele sabe.
Viu? Não, tá certo.
Só que aí eu vou. Aí, beleza. Ele faz lá um personagem melancólico, um herói que não tem piadinha no filme, um Coringa louco, somente louco, e etc. E o pessoal malha em cima dele. Nossa, mas um herói não pode ser tratado assim. Um herói as crianças assistem. Como é que as crianças vão ver? Pra então mim, te bota galhofou.
Pra mim, três coisas eu levo de crédito. Três coisas eu levo de coisa boa do primeiro Batman. A trilha sonora fantástica do Danny Elfman. O visual, que vocês já falaram, melancólico, bizarro de Gotham City.
Escuro de toda forma.
E a Kim Basinger, porque eu sou apaixonado. O resto...
Agora, vou dizer uma coisa.
Fala isso, cara.
Eu fiquei muito decepcionado com uma coisa. Na mesma época que saiu o Batman, de 89, tinha saído a Piada Mortal. Ali a gente viu um Coringa realmente bruto. A gente viu um Coringa realmente louco.
Raivoso.
Esse cara, sabe o que o Coringa fez nessa aqui? Ele chegou, invadiu a casa do comissário Gordon, atirou na Bárbara Gordon, filha dele, veio no meio da coluna, estuprou a menina.
Caraca.
Na frente do comissário Gordon, tirou fotos, sequestrou o comissário Gordon e colocou ele num parque de diversões, cercado de fotos da filha dele no chão sendo estuprada pelo Coringa.
Isso é um psicopata.
Aí eu te pergunto, Jurandir, será que o Tim Burton, do jeito que ele gosta de loucura, dessas coisas assim, nada a ver, tudo mais, será que se ele tivesse isso em mãos, ele poderia ter um pretexto de dizer, tá, eu vou fazer um filme de um cara louco, sem putaria, sem risadinha, sem negócio de galhofa, bombas coloridas, e tá aqui o meu pretexto de fazer isso, tá aqui o quadrinho, só que antes ele não tinha isso.
Mas o Coringa dos quadrinhos, Rafael, não já demonstrava ter esse tipo de característica, não? Ou ele era galhofa como o Jack Nicholson?
Mas só que ele, não tão, foi super exagerado, concordo. Só que o Coringa também não demonstrava ser tão louco quando foi demonstrado em A Piada Mortal. Pelo menos eu não lembro. Isso é
referência para um Coringa.
Isso.
Essa história se tornou referência para a caracterização do personagem.
Certo.
Existe um Coringa antes e pós Piada Mortal.
Beleza. Então, em 92, o Tim Burton já experiente, né? Depois do Batman lá, de 89. O que é que ele fez? Né? Manteve o Batman, não, né? O
antes da gente entrar, Juras. Deu certo o filme? Deu. Tu mostrou as cifras aí. Então o que é que o Tim Burton tem
deu
que fazer?
Muito certo. Financeiramente, absurdamente dinheiro. Deu muito dinheiro.
Então acaba repetindo a fórmula, que é o que acontece em 92, praticamente.
E foi naquela época, foi a maior bilheteria de uma sexta-feira de estreia. Foi a maior estreia. Acho que arrecadou 18 milhões na sexta-feira. Eu lembro de ter lido no jornal naquela época. E eu lembro que eu vi o trailer, eu lembro, no cinema apavorado, no cinema, que maravilha, que é a Mulher Gato brigando com o Michael Keaton.
Foi o recordista de 89, né, Maurício? Foi o filme que mais deu bilheteria em 89.
Maurício, o trailer, Maurício, tá passando aqui embaixo o trailer, Maurício.
Não, eu tô falando do filme de 89, ele veio do...
Falo de 92, que estreia a sexta-feira. Bom, foi a sexta-feira.
Ele deu mais dinheiro do que Indiana Jones e a Última Cruzada, por exemplo.
Olha aí.
Né? Caça Fantasma 2, tudo mais, ele foi De Volta para o Futuro 2, foi melhor do que todos, Batman, o primeiro Batman. Daí em 92, né,
92 tem isso aí, tem esse trailer, que eu quero falar do trailer, pô, não consigo falar, que eu vendo, assistindo o trailer no cinema, eu e minha mãe, eu lembro de cutucar ela e dizer, mãe, olha isso, porque o meu irmão não vai acreditar.
Eu vi no cinema.
Queria só, eu só queria chegar em casa e avisar pra ele que eu tinha visto o trailer do Batman, O Retorno, que era então...
Porque era novidade, né, o mal.
E ela lambendo o rosto, a cara do Michael Keaton, maravilha.
Eu acho isso fantástico. Eu vi no cinema.
Quando, quando não era pivete, quem não ficou apaixonado pela mulher gata da Michelle Pfeiffer? Pelo Deus. Amor de Deus.
Mais um, a Batgirl, né? A Bond Girl, a Batgirl, essa daqui, a Michelle Pfeiffer. Não,
agora, só tem, agora o Batman 92.
Mas ainda, assim
tem o mesmo problema que o primeiro.
Então, vai, tem um tom pastiche, tem um tom galhofa, tu quer dizer? Tem ainda isso, né?
Não, a questão foi a seguinte: novamente não investiram no Bruce Wayne. Novamente não investiram no Batman. O filme não acredita de maneira nenhuma no Batman. Ele investe sempre no Pinguim e na Mulher Gata.
Sempre
no
Max Trek,
que é o personagem do.
Christopher Walken, meu Deus do céu. Deixa eu desabafar, só um desabafo, Rafael, 15 segundos.
Chore, Júnior.
Eu não aguento mais, desde o começo da carreira do Tim Burton, aquelas aberturas de 4 minutos pra aparecer no crédito, é um saco, eu detesto isso no filme do Tim Burton. Se eu puder dormir e acordar quando começar o filme, eu fico mais satisfeito.
Palmas pro Jurandir Filho descarregando.
Eu não aguento.
Sessão do descarrego, na sexta-feira.
A gente vai legendar o que você falou e mandar pro Tim Burton, gente. Tá legendo.
Ei, Jurandir. Que, quer dizer que aquele negócio de ficar. A minha câmera mexe, depois de uma hora que tu vê que é o logotipo do.
Ei, Jurandir. No Batman Retorno é seguindo o berço lá do Coringa, que vai. Do Pinguim.
Ah, não, agora é maravilhoso. Uma coisa é uma coisa,
a cena é bonita, cara. A cena é bonita. Plasticamente a cena é bonita. Aliás,
plasticamente é perfeito Batman Retorno. Desde das costumes, do design, né, das roupas, dos figurinos, desde o figurino, que é o figurino da Mulher Gato, que foi feito por ti mesmo, pelo famoso costureiro.
Rick Hankers.
Grande costureiro lá, ó. Renault.
Ronaldo Lenz.
Bob Ringgold. Mary Vogue.
Não, cara. E aí, esse que era o costureiro da roupa da Michelle Pfeiffer?
É putaria, né?
Cara, esse negócio de moda não é comigo não, viu, cara?
Armando.
Pronto, Armando, viu?
A Gucci.
Jack Lacoste.
Chanel.
Essa é a Cedecir agora?
Lacoste é
putaria. Maurício, linda. Eu achei linda as roupas. Eu tô chorando aqui, colocando as roupas aqui nas fotos. Cena desse Batman de 1992 que é espetacular.
Cambalhotas,
assim. Números,
tá? Aí para entre o Batman e o Pinguim.
Não, ela para e ainda dá aquela quebradinha assim de lado, como que coloca a mão. E olha pra câmera, assim, olha efusivamente, pra ti. Ela tá olhando pra ti, Maurício. E diz miau pra ti.
Boa,
tá.
Agora só todos. Voltando aqui para a história, certo?
Fantástico.
Modificaram novamente a origem do Pinguim e modificaram a origem do Mulher Gato. A do Mulher Gato foi a que mais sofreu, porque a personagem nos quadrinhos, ela era uma prostituta.
A do Pinguim também, de certa forma.
Ela é uma prostituta?
Ela era uma prostituta.
É.
Que depois do surgimento do Batman, ela resolve vestir uma roupa também, vestir um uniforme e cometer alguns crimes para sobreviver, né? Ela tinha uma parceira, a Holly, que era a garotinha prostituta que trabalhava no ponto junto dela. Quem mostrou
vale
isso foi Frank Miller em Batman 1. Fenomenal,
aliás. Vale lembrar que nos quadrinhos, quando a Mulher Gato surgiu, Gotham City estava respirando Batman, né? Porque Batman foi contestado como todos os heróis. Só que na época que a Mulher Gato surgiu, Gotham City respirava o Batman. Porque é como, vamos fazer uma camisa de Gotham City. I love Batman, entendeu? Era uma parada mais ou menos essa. E a Mulher Gato...
I love Batman, baixou. Só que eu não sou da polícia, né? Porque a polícia
precisa do
Batman
pra
ir e chega, né?
Exatamente. Mas a Mulher Gato se baseou no Batman pra fazer essa roupinha dela e tudo mais. Tem até muita gente que confunde pensando que ela é uma Batgirl e tudo mais.
Não, eu acho
que é parceiro
até...
do Batman.
Eu vi essa cena, esse filme, eu lembrei de Matrix, cara. Agora não sei porquê, mas enfim.
Agora, posso ser sincero, não sei o que tá no filme do terceiro ato, e o filme pira. Enlouquece o filme. Começa aquele plano maluco do pinguim de roubar as crianças, depois vem aqueles pinguins kamikaze querendo destruir tudo. E depois não, o Batman tirando a máscara e o Matt Strack dizendo: Bruce Wayne? Por que você está vestido de Batman? E a mulher gato diz: porque ele é o Batman, seu idiota.
É, bem psicopata. Na verdade, todo mundo nesse filme é psicopata, né? Danny DeVito, absurdamente maluco.
Eu gosto do filme até o terceiro ato, mas parece que no terceiro ato o filme muda, dá um cavalo de pau, dá um 180 e não cresce,
cara. Show de bola, show de bola. Maurício, uma pergunta pro senhor. É, quem foi melhor, Danny DeVito ou Jack Nicholson no primeiro Batman?
Danny DeVito, sem dúvida nenhuma.
Apesar de, mesmo assim, apesar de o primeiro filme ter sido Jack Nicholson, né, em termos de elenco, ter sido Jack Nicholson, cara, vocês acham o Danny DeVito melhor do que o Jack Nicholson ainda?
Ah, é porque eu não conheço quadrinhos, né? Eu não conheço a origem
do Não, pensando em nos quadrinhos, não, pensando no, como ator.
Não, no personagem, no personagem mesmo, no homem que... Porque, na verdade, quando a gente conhece o Jack Nicholson no primeiro filme, ele é mafioso e ele é igual a depois que ele vira. Ele não muda muito a sua personalidade depois que ele cai no tonel lá e fica louco e a cara dele é retalhada. Ele fica igual. O Jack Nicholson é sempre igual. Ele é gostoso de se ver, mas ele é sempre igual. Eu acho que o Danny DeVito deu um banho. Tá certo que ele tá com um banho de maquiagem também. Mas eu acho que ele...
E de travesseiro, né? No bucho.
Uma coisa que eu achei legal no Pinguim foi que mantiveram a essência homem de negócios do Pinguim, porque o plano dele é se tornar prefeito de Gotham City, com a ajuda do Max Shrek.
É essa cena que eu quero comentar. São duas cenas características. Uma é que ele, o cara, o Christopher Walken lá, vai o Max, né? Ele vai apresentar a comissão lá, né? De
candidatura. É isso que eu ia falar, Jandir, você arrancou a minha língua.
É, tem uma coisa bem bizarra, né? Aparece uma gostosa lá, ele... Eu quero preencher todos os buracos dela. Pinguim parado, total.
E o Danny DeVito olhando com aquele olhar de vou te comer.
Com a língua assim, né? Com comer mesmo, com a boca, né? Impressionante. É. E uma outra cena é que quando ele vai falar em público, né? Pra todo mundo lá, e o Batman coloca um áudio dele falando muito mal da cidade de Gotham City. Aí todo mundo tira, não sei de onde, um repolho no tomate e começa a jogar nele, né? Na noite de Natal, na praça da cidade. Não sei de onde é que ele tirou. Nasceu.
Porque sempre trazem tomates pra comícios.
Não, é pra comum naquela época. Todo mundo andava com seus tomates e repolhos. Era uma coisa bonita, era moda. É, por isso que as pessoas usavam chapéus. Acontece que tem outra, nessa cena que tu falou, essa primeira cena
que eu usava chapéu, meu Deus, eu tava dentro do chapéu, tomate e repolho.
Exatamente. Por isso, Jurandir, por isso é ótimo. Tem uma cena do Danny DeVito que ele morde o nariz do cara. Que
é, caraca. E começa a respingar.
Sangue. É, fica espirrando assim, Sam Raimi.
Agora que a gente tá usando os filmes pra fazer um link pra os quadrinhos, eu acho legal a abordagem que o Pinguim tá sofrendo de uns anos pra cá, que ele se transformou num homem de negócios. Ele não é mais assim o vilão que era. É, teve uma história recente que ele captura o Batman e deixa ele de cabeça pra baixo pra uma armadilha de tubarões. Aí, só que ele deixa o cinto. Aí baixa esse cabo e diz: ah, o que foi isso, cara? Foi só pra lembrar os velhos tempos. Deixa até com o cinto.
Engraçadíssimo.
Pinguim agora é um homem de negócio. Ele tem um Iceberg Lounge, que é o grande restaurante de Gotham. E o Batman usa ele mais pra como informante. Ele chega lá, dá umas três porradas no Pinguim, e o Pinguim solta tudo que tá acontecendo no mundo criminoso. Eu acho legal isso.
Rafael, uma coisa que a gente não comentou, o Alfred, né, cara? Personagem de extrema importância lá, muito bem caracterizado. Parabéns, o único personagem fantástico em toda a saga.
Não, agora, fantástico vírgula, né? Cena do Batman 1, o Bruce Wayne teve uma noite com a Vicky Vale, ele já levou a mulher pra Batcaverna, o Alfred.
A fraqueza. Mas também Vicky Vale, né, meu filho? Louraça ali, meu filho, quem é que...
O velho aguentou, né?
É, e a Michelle faz... Esse Batman Retorno, ele... Porra, eu pareço um psicopata tarado, né, cara? Só falo das mulheres, mas meu Deus do céu, cara. Michelle Pfeiffer e Kim Basinger, meu Deus...
E Shelley Pfeiffer,
vale recordar. Muitas noites com elas.
O Maurício pode confirmar aí. Só que a Michelle Pfeiffer, várias Michelle Pfeiffer no mesmo filme. Tem aquela Michelle Pfeiffer certinha no começo do filme.
Isso. Desengonçada.
Cheirosinha. Né? É, todo mundo quer beijar, todo mundo quer levar pra casa pra ficar brincando e tudo mais.
Mas enfim, é isso. Várias Michelle Pfeiffer, o Pinguim detona tudo, rouba a cena. E como o Schirola falou, não é um filme do Batman, né? Vira um filme só dos personagens. É, não é um filme que... Enfim, acho ainda... É que depois, então, daí você tá fazendo valer o que o Churandir fala, vendo Batman Begins, realmente é foda ver esses filmes de novo. que fica desleal a comparação.
Batman Retorno custou 80 milhões e faturou o dobro, 162 nos Estados Unidos. Já não foi tão...
Mas foi sucesso estrondoso também.
Foi,
certeza. Sucesso, mas só que agora ele tem um precedente pra comparar com o anterior, né? Então você pode dizer, foi um sucesso? Foi. Só que, mas o outro foi melhor. Será que a fórmula tá dando certo mais? É, pode se pensar isso.
Aí, meus amigos, começou
custou o mais, custou mais, não custou? Quanto custou o Batman?
Custou 50 milhões a mais o Batman Retorno. Mas foi a maior abertura do final de semana em 92, então...
Foi sucessão, cara, foi sucessão.
Na verdade, esse Batman, ele só perdeu em bilheteria no ano de 92 pro Aladdin e pro Esqueceram de Mim 2, né? O resto ele passou, atropelou todo mundo.
E Aladdin e Esqueceram de Mim, ambos filmes infantis, né?
Ele brigou, o Tim Burton não brigou com alguém?
Não, o que foi o seguinte, ele chegou para os produtores da Warner e sim, vamos fazer o terceiro? É sim, mas você carregou demais no clima, não sei... Aí o Tim Burton já tava de saco cheio de ouvir tanto pra lá da Warner e disse, olha, se vocês quiserem me substituir, tudo bem. Agora a questão é a seguinte, todo mundo quando foi anunciado o nome do Joel Schumacher, o pessoal já ficou um pouquinho mais feliz, porque o cara tinha dirigido Um Dia de Fúria, que é um filmaço, Garotos Perdidos, outro filmaço, classicão dos anos 80, e o pessoal esperava um Batman um pouco mais de ação, né?
Tanto Juras, que até substituíram ele um não tinha, ele, rapidinho, o Juras, ele não tinha dirigido o cliente ainda não, foi no mesmo ano, se eu não me engano. Acho que foi no mesmo ano.
94.
Batman foi feito em 94 e lançado em 95.
Né? Certo, daí eles disseram, ó, Warner, meu filho, eu tô abrindo o bolso pra você. Faça o que você quiser, chame quem você quiser.
E ele disse, eu tô abrindo meu guarda-roupa gay pra você.
Priscila. Aí ele combinou pra fazer o Batman.
Aí entrou o Val Kilmer.
Val Kilmer.
Todo mundo sabe quem é que estrelou Batman eternamente. Por que Val Kilmer? Eu quero saber isso. Por que escolheram Val Kilmer e não Michael Keaton?
Porque precisava
que o Batman, né,
tivesse mano? Mais jeito de Bruce Wayne, mais jeito de macho. Agora o pessoal
que... Não. Val Kilmer foi apelação pro público feminino.
Cabia isso? Cabia pra apelar pro público feminino, pra trazer mulher ao cinema, mudar
não
o personagem
sei, porque dois filmes? Não sei se precisava, o Jurandir Maurício, porque o Batman, sendo bonito ou feio, não importa, porque hoje é um Batman do dente torto e tá aí fazendo sucesso, ele é um fetiche, aquele cara...
Da língua torta também, né? Deixa eu ver ele. Ele fala com a língua presa.
Mas só que vamos botar Josh Mark, vamos botar Val Kilmer. Não só Val Kilmer, como trazer mais vilão que sobressaia o herói, né? Que sobreponha o herói, melhor dizendo. Tommy Lee Jones.
Vamos colocar dois vilões logo.
Aliás, pelo amor de Deus, Tommy Lee Jones como duas caras são os maiores equívocos que eu já vi na minha vida.
Não, pera aí, vamos elencar a parada. Val Kilmer como Batman, Chris O'Donnell como Robin,
Dick Grayson,
Tommy
Dick
Lee Grayson, Jones como Harvey Dent, o duas caras, Jim Carrey como Charada.
Alicia Silverstone também depois, sabe?
Nicole Kidman, oh meu Deus, linda.
Como a doutora Chase Meridian.
Fantástico, eu falei, Batman só a coisa que presta são as mulheres. Tem até a Drew Barrymore fazendo lá um personagem lá, namoradinha do...
Uma das namoradinhas do Duas Caras. Agora vamos começar aqui. O Duas Caras já estava sendo previsto para entrar no terceiro filme desde o filme de 89, quando colocaram o Lando Calrissian para viver o Harvey Dent.
Não, mas só um pouquinho, vocês esqueceram do Jim Carrey?
Não, falamos de
Carrey. Não, a gente falou do Jim Carrey.
A gente falou do Jim Carrey.
Jim Carrey vindo do Ace Ventura, né? Do Máscara também.
Jim Carrey mais detalhadamente depois, mas Duas Caras que é o grande...
Mas é essa? Mas é um swing. Pra que esse swing todo? Pra que tanta gente?
É, querendo chamar, pra gente. É, querendo trazer gente. É isso que eu falei. Desde a escolha do Val Kilmer, né? Você tirar o Michael Keaton, que tudo bem, era baixinho, teve lá seus problemas, mas ele tava até atuando bem. Como o Bruce Wayne, teve seus problemas, eu concordo, teve seus problemas, mas eu acho que foi mais problema de quem escreveu o personagem, não do Michael Keaton muito bem. É. Tá lá, foi pago, fez lá o bar dele e tchau imensa.
Batman Eternamente é um circo.
Colocar o Val Kilmer,
circo de
a liderança da alegoria da Beija-Flor de Nilópolis, meu amigo.
Ele vinha do The Doors, ele vinha do Val...
Ele vinha de Tombstone.
Amor, queima-roupa, Top Gun.
Ele vinha do The Doors, não vinha? O The Doors é que ano, cacete? The Doors, claro, ele já tinha.
The Doors é bem antes do Top Gun.
Ele já tinha, 1990, The Doors, ele já tinha vindo do Jim Morrison.
The Doors é 91.
É, 91, é depois.
91. Não, é antes, cara. É antes, 91.
É antes.
Ou seja, o cara que fez Jim Morrison.
Top Gun é 86, mano.
Mas tô falando de The Doors, homem. Que Top Gun?
The Doors é 91, ele vinha de The Doors, Amor a Queima-Roupa e Tombstone, filmes em ordem. Chegou em 1995 com Batman Eternamente. No mesmo ano ele fez Fogo contra Fogo.
Isso é isso. O que eu quero dizer é uma coisa, meu Deus do céu. Se o duas vezes nós já falamos aqui, citamos que não foi um filme do Batman, foi um filme de vilões, um filme de outro, deixaram o Batman coitado lá, o Michael Keaton sozinho, não deram apreço ao personagem. Daí eles agora, além de mudar para um outro ator, eles põem essa putaria de tanta gente.
Mas é isso aí, João Maurício. Escola de Samba precisa da ala das baianas, da bateria.
O 11 Homens versão Batman.
Olha Batman eternamente aí, gente!
Não, mas peraí, mas Jim Carrey, como o Charada, o que?
Foi o único.
Olha esse Ventura! Esse Ventura gritando, caras e bocas. Todo,
cara, o Jim Carrey.
Não. A cena do baile, Siqueira, a cena do baile lá, que tem o duas caras e tudo mais, etc. Aí aparece o Jim Carrey comendo pipoca, assistindo televisão, cara, fazendo careta.
Vamos chamar minha pica.
Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Esse cabelo não, vermelho dele,
ó. O Charada, até dá pra entender, tem um lado mais comediante. Agora, o duas caras, não.
Era pelo amor de Deus, ele encarnou o Coringa, o Jack Nicholson.
Foi, o Tommy Lee Jones baixou o Jack Nicholson nele. Eu não sei o que foi que houve ali. Eu não sei. Duas caras, um personagem trágico. Duas caras, um personagem lindo, cara. Tem uma construção toda em cima dele. Colocaram duas caras, ignorando a origem dele, colocando a origem dele numa televisão, assim, do nada, uns 5 segundos, e jogaram o personagem lá. Ridículo isso. Concordo.
Agora a Nicole Kidman, meu Deus do céu, né, mano? Rapaz, eu não imaginei tanta coisa com essa mulher. Mas o
Jurani, tá acabado o teu casamento. O Charada. Ah, não, ainda foi o Charada.
Mamilo, Rafael, mamilo.
Jandir, eu tô menino.
Mamilo na roupa do Batman, cara. E no Robin.
Vamos falar das caracterizações, certo? Jim Carrey, cabelo vermelho, roupas coladas, bundas aparecendo, queimando arroz, literalmente. Tudo bem, o Charada é um personagem galhofa na acepção da palavra. Pela primeira vez, um personagem talvez você pudesse ter aceitado, né? Só que você colocar o Harvey Dent, né? O duas caras, com a cara pintada, né? Não era duas caras, o cara pintada, metade pintada. Porque não é assim, a cara dele é desfigurada. Desfigurada é diferente de pintar.
É a máscarazinha que tá usando.
E é certinho, cara. Se você ver, é uma linha certinha.
O que a gente vai saber agora, que não é bem assim, né? Não é um negócio simétrico.
A roupa dividida. A roupa, metade de uma coisa.
E o jeito que ele trata a moeda, também não é assim tão moeda. Vou cagar. Será que eu vou cagar? Vou jogar a moeda. Não, vou não. Deu cara. Não é assim também.
Agora, uma coisa interessante é que quando o Alfred percebe que o menino tem habilidade, né, o Dick lá, é quando ele tá lavando a roupa, né, vai colocar a roupa no varal, aí fica lá...
Pelo amor de Deus!
Fica jogando a roupa pro lado e pro outro, assim, de habilidade, tá o Alfred, ó, rapaz, o cara é bom.
Não, aqui, aquele Robin doeu, é sério, doeu em mim.
Não, não, mas ele tá bem, cara, tá bem caracterizado.
Não! Jurandir Filho, Joel Schumacher!
O quadrinho é diferente? Ele é um menino. Garoto
prodígio. Tem figurinos do filme, parece que foi comprado na loja de R$1,99.
Exatamente.
Nossa, Batman Forever, né? Batman Forever. Que não é ele que dá um close na bunda dele, não é nesse?
Oh, meu Deus do céu, pra que isso, cara? Pra que isso, cara?
Schumacher. Tá lá um marmanjão de 20 e poucos anos, certo? No circo, os pais deles morrem e ele virou órfão, certo? Como ele tem 20 e poucos anos, já é maior de idade, vacinado, ele vai cuidar da vida dele, né?
Se vira, né?
Tô
quase adotado.
Mas não, o Bruce Wayne chama ele pra morar na casa dele.
Não.
Ou seja, qual filme?
Vamos se prolongar tanto nessa porcaria, não? Porque a gente tem muita coisa pra falar.
Não, é o seguinte. Nos quadrinhos,
mas isso é falo.
O Robin, aliás, o Dick Grayson, era um menino de 13 anos, 13 pra 14 anos,
cujos
pais morrem num circo graças a um mafioso que jogou aço na corda deles.
Isso.
Pra cobrar a grana de seguro, de proteção pra o dono do circo.
Ah, o Batman vai lá, adota o menino e o menino vira o Robin. Ou seja, nada a ver com o filme. Mas vale ressaltar também a escolha, como foi que ele escolheu. Ele dormiu, ele olhou assim, por nada, você o Robin. Ele vestiu a armadura, né? Na verdade, o Michael Gould, né, o Alfred, acreditou no potencial do, da lavanderia, né, que o filme nem trabalhava, resolveu dar uma roupa pra ele, né, uma roupa menos colorida do que é a dos quadrinhos, e um R, escreveu um R lá na roupa, assim, um R, R de Rafael, sabe? E o Batman se assusta quando ele olha aquela pessoa vestida de preto, que porra é essa, né, máscarazinha cortada, e pergunta, esse R é de quem? Ele, Robin, como se todo mundo no mundo já conhecesse o nome Robin.
Não, mas pera lá.
Ele era conhecido lá, o pai dele, não, por favor, irmão dele, essa, não, tudo não é essa, mais, não. O passarinho, o Robin.
A questão é a seguinte, a primeira vez que o
Robin tentou ajudar o Batman... Crack?
Na primeira vez que o Dick Grayson tentou ajudar o Batman, ele usava uma roupa que era bem parecida com a da série de TV. Ridícula, ridícula. Aí ele chegou, né, depois de descobrir que o Bruce Wayne era o Batman, e disse, e aí, como é que vai ser uma coisa de novo? Vai ser Asa Noturna? Vai ser Garoto Pássaro? Vai ser como? Ele disse, tá maluco, menino, sai daqui, não vai trabalhar comigo, não. Aí o Alfred vê lá o Dick todo puto, né? Eu quero pegar os duas caras, ele matou meus pais. Aí o Alfred vai lá e constrói aquela roupa, sabe lá Deus como, e dá pro menino pra ele ajudar o Batman.
O Alfred, no caso, uma das cinco maiores mentes do mundo.
O Alfred é um mordomo que serviu ao exército, que tem treinamento em medicina, mas que não sabe porra nenhuma de construir roupa militar. Não sabe nada de construir roupa de
super-herói.
Ele aprendeu a sabe lá Deus como.
Ok, próximo. Só em saber que o Charada já tava, o Robin Williams tava cotado pra fazer o Charada, eu quase dormi aqui, vomitei. Enfim, eu não sei qual era que ia ser pior. Talvez o Robin Williams fosse um bom Tommy Lee Jones, né, o Two-Face.
Não, ele queria ser o... Não, pronto, o Malfoy tinha falado, eu tinha esquecido. O Robin Williams era a nossa opção pra fazer o Coringa. Aí por okay, isso que ele foi também próximo... cotado pra fazer o...
Mas o Siqueira... O filme custou muito, né? 100 milhões, cara. Faturou 184. Muito, 184 nos Estados Unidos e 152 no mundo. Com uma boa bilheteria.
O que motivou, cara, a continuação, né?
Boa bilheteria. Exatamente. 97. Joel Schumacher ainda. Não gostei do Val Kilmer. Próximo. Que é o próximo da fila.
A fila anda.
IA, Plantão Médico. Chamaram Jorge Clooney pra fazer o Batman.
Rafael, vamos agora apertar as mãos e vamos dizer que esse é o pior filme de todos os tempos.
Sabe qual? Você sabe qual é um dos pretextos usados pra troca do Michael Keaton pelo Val Kilmer, depois do Val Kilmer pelo Jorge Clooney? Ah. Que como Batman, o cara só precisava da boca. E a boca dos outros eram feias.
Ah, Joel Schumacher.
Segundo o Joel Schumacher, Jorge Clooney tem a boca muito bem desenhada.
Jorge Clooney.
Tchau.
Mas vamos lá, né? Elenco fantástico de novo. Jorge Clooney, Chris O'Donnell, Arnold Schwarzenegger. Pela primeira olha vez só, no mundo... Da história do cinema, eu vi o nome do vilão aparecer antes do principal do filme. Arnold Schwarzenegger aparece antes de George Clooney nos créditos. Cara,
o Batman, ele tá de ladinho no pôster, sabe? Tá escondidinho assim, ó. Bem pequenininho as letras, George Clooney. Arnold Schwarzenegger.
Não. E uma coisa que eu não falei do filme Batman Eternamente... Aquele final correndo, né? Se o Tim Burton tem aquela abertura terrível, pra eu chamar que é o final correndo. Final correndo assim, a tela escura e tudo horrível.
Um bate-sinal no fundo, né?
Ok. Começou Batman e Robin, aí aparece o close na bunda, nos ovos, no testa do Robin e do Batman.
E os mamilos continuam lá. Meu Deus. Só não ficam, não sei, na armadura do Batman, só do lado por
pra tudo. Que isso, cara? Uma Truman, Alicia Silverstone. A Batgirl.
Não, primeiro de tudo, pra variar, eles modificaram a origem do personagem novo, né? Ao invés de colocar a Batgirl como filho do comissário Gordon, eles colocaram a Batgirl como sobrinha do Alfred.
Olha aí.
Fantástico. Sobrinha do Alfred!
O Alfred, ele é quase o olheiro do Batman, né? Sabe, o time de futebol contrata os olheiros pra ficar pegando, né, jovens talentos.
Aí, então... mas Arnold Schwarzenegger, pra que isso, cara? Pra que o Schwarzenegger, cara?
É um homem de gelo.
Não.
Homem duro.
Primeiro de tudo, o Senhor Frio, na época do seriado dos anos 60, ele era um vilão galhofa.
Sim, eu frio.
Senhor Frio. Não, peraí, deixa eu explicar, certo?
Mr. Freeze.
Senhor Frio era um vilão galhofa. Ele só foi transformado em vilão sério, pra mitologia do Batman, no desenho de 93. Como o personagem fez sucesso, e a gente vai comentar o desenho depois, como o personagem fez sucesso, eles resolveram trazer o personagem do desenho, do jeito que ele tinha sido colocado no desenho, com a origem do desenho, para o filme. O problema é que o filme, ele tinha o espírito dos anos 60. A ideia dele era ser um filme seguindo os preceitos da série dos anos 60. Sendo engraçadinha. Sendo exagerada, sendo divertidinha.
Eu achei você, melhor do que o filme do Tim Burton, o primeiro filme, o Batman, o filme.
Jurandir, vai!
Dentro,
vai.
Jurandir!
Arnold Schwarzenegger, cara. I break you.
O Schwarzenegger fazendo o quê? Eu vou quebrar o gelo. Por que você está tão frio? Eu vou trazer o gelo.
Be free. As piadinhas, né? Não. Ah, fantástico. Bate cartão de crédito, né? Meu Deus do céu. Não.
Eu tive que me esconder debaixo da cadeira do Simpson Luiz.
Não, não sai de casa sem um, né? Não sai de casa sem um.
Não sai da caverna sem ele.
Não, e
era o Mastercard, viu? Era o Mastercard.
E a cena do Mr. Freeze aí, do Schwarzenegger de pantufa, cantando karaokê. O karaokê.
Não, pior é o seguinte, pantufa de ursinho polar e ele com um charuto congelado na boca.
Ah, que isso? Não, cowabunga, cara, meu Deus. O cara, o Batman e o Robin saem voando de um foguete, com a porta do foguete. Aí o Robin
não, pior,
cai em cima do prédio e grita cowabunga.
Não, pior, John Schumacher conseguiu transformar uma turma num traveco. A uma turma não tá sexy em momento nenhum do filme. A uma turma é uma mulher sexy, cara.
A primeira vez que ela aparece como Eva era venenosa, ela tá bonita, cara. Depois é que virou uma transformista.
Ridículo, cara. Ridículo. Agora, vamos aqui...
E toca a música da venenosa, não? Só que de áudio, né? Aquela da Rita Lee, né? Venenosa. Que ela traduziu de alguma coisa aí.
Agora, que a chance...
Toca como sim, Rafael, ou... toca sim. Assiste aí pra
tu ver. Eu assisti. É Erva Venenosa, não era venenosa, não.
Mas eu assisti, cara, tocou essa música. A Rita Lee se baseou nesse filme pra fazer a música.
Não, gente, comentário cortado.
Não, eu sei, eu tenho certeza absoluta.
Ô Maurício, eu quero que você me... eu me esqueci a palavra. Eu quero que você me fale desse filme como filme, assim, sem adaptação, peitinhos, mamilos e tudo. É um roteiro bom, o filme funciona? Como é que é?
Precisa isso, cara. Precisa realmente. É uma bosta, não existe, não precisava acontecer. Desde o cartaz, que podia estar só lá na Sapucaí mesmo, estampando o Carnaval 2009 agora. não existe porquê de existir. Como eu falei, se não tinha porquê de trocar, nem de trocar Michael Keaton por Val Kilmer, imagina por George Clooney. Um erro. George Clooney assume que foi o pior filme da vida dele, o erro, enfim. Falamos pro Batman
e o Schwarzenegger Robocop congelado.
Meu Deus. Eu penso nesse filme, eu tenho vontade de chorar, é sério. Eu fico deprimido. Eu já passou o Bane verde e gordo.
Viu? Aqui, ó. Achei, ó. Erva Venenosa, versão original de Jerry Lieber e Mike Stoller. Traduzido por Rossini Pinto pra música da Rita Lee. Todo mundo vem dizer que...
Eu meti o nome da mulher no original, é Poison Ivy, pelo amor de Deus. Poison Ivy.
Mas a música... Foi mal traduzida, é porque tu conhece Venenosa aí. Tu conhece a música da Rita Lee, tu não conhece a original. A Rita Lee é que traduziu errado.
Não, Jundi, não, você não é doido, não, gente. Você é só o Coringa.
Alguém que viu esse filme recentemente vai dizer que tocou a música da Rita Lee ali. Não, tocou a música original da Rita Lee, não. A Rita Lee é a versão.
O Jundi, esse filme arrecadou quanto, por favor? Batman e Robin. Sabe?
Custou 125 milhões. Faturou 107, né?
Ou seja...
Primeiro fracasso da franquia. Enterrou a franquia.
Enterrou não só a franquia, como não, franquia e super-herói.
Enterrou a franquia do modo. Enterrou a franquia do modo que precisou passar quase 10 anos pra reviver a franquia.
Ok, né? Joe Schumacher destruiu o Batman. Pessoal, não... Não dá mais certo, não. Isso já foi demais. Já queimamos o filme de muita gente. George Clooney nunca mais foi o mesmo depois do Batman. E Val Kilmer...
No entanto, o personagem não morreu fora dos quadrinhos. Batman, ele teve uma sobrevida no fora dos quadrinhos graças ao desenho Batman The Animated Series, que é uma das melhores coisas já feitas com o personagem em todos os tempos.
Deixa eu perguntar, Siqueira. Os fãs dos quadrinhos, quando eles viam esses filmes, eles consideravam alguma coisa? Se não, é só... piada, estão só querendo falar mal do nosso personagem, não, mas a gente
primeiro, não gosta. O Batman até que foi considerado, agora o terceiro tem gente que gosta, agora o quarto não teve um fã de quadrinho que se preze, que não pegou três pedras e queria jogar no Joel Schumacher. Aliás, gente, aqui embaixo tem um videozinho do Joel Schumacher pedindo desculpas pelo Batman e Robin para os fãs nos extras do DVD, viu? Dê uma olhada aqui que é hilário.
Vergonhoso isso aí, cara. Ok, caguei em cima,
Não, o interessante é o seguinte, em comentários de DVD, geralmente o pessoal diz, gente, vamos pelo menos fingir que o filme é bom na hora de comentar, certo? Pelo menos fingir, mas Batman e Robin é tão ruim, mas tão ruim, que o próprio diretor teve que pedir desculpas.
Sim, Siqueira, você tem 2 minutos pra falar disso, desse negócio aí.
Certo. Em 1993, saiu um outro filme do Batman no cinema, que foi Batman, A Máscara do Fantasma. Um longa em animação, com roteiro, entre outros, de Paul Dini e direção de Bruce Timm. Foi uma das melhores coisas já feitas com Batman em todos os tempos. Em 1h15, Bruce Timm e Paul Dini conseguiram fazer com Batman o que Tim Burton e George Schumacher não conseguiram fazer em 4 filmes. Fazer a origem do Batman de maneira decente, mostrar as motivações do personagem e cuidar dele realmente quando ele deveria ser cuidado. Após o filme, foi lançada a série de TV, que foi Batman Animated Series. Uma das melhores coisas que o personagem já participou em todos os tempos.
Aquela que passava no SBT, era?
Era essa mesmo.
Fantástico.
Foi a primeira vez que
desenho fantástico.
Primeira vez que eu vi um desenho de TV, falaram a palavra cocaína. Com o Batman indo lá e surrando o traficante de cocaína, desbaratando operações. Sensacional.
E originou jogos fantásticos, né, cara, essa série também.
Pois é, fantástico.
Jogos mortais.
O desenho teve 3 fases. A primeira, Batman Animated Series, foi vencedor de vários prêmios, os fãs adoraram. Várias características da série foram aproveitadas nos quadrinhos, inclusive a vilã Arlequina e a origem do Senhor Frio, que ganhou com um contorno mais traumático, com o Senhor Frio tendo a esposa dele vítima de violência grave, ele congelou ela criogenicamente em busca de uma cura, até que apareceu um
foi retratado no filme,
isso, laboratório, que destruiu tudo, tornando e jogou o coitado Freeze numa solução criogênica que acabou transformando ele independente do frio.
Isso. Deu dois minutos já. Deu, já foi. Siqueira, esse asilo famoso aí, como é o nome? Arkham, né? Arnacum.
Asilo Arkham. Ele sempre foi presente
na história de
Arnacum.
Tá todo mundo lá.
O que é um grande erro, né? Pô, você tem os vilões. Vamos dividir, cara. Vamos botar esse vilão lá em Smallville pra fazer um caos nessa cidade. Tudo no mesmo canto. Tudo no mesmo canto.
Metrópolis, né? Bota,
alguns ficam na prisão Blackgate, que são os que não são considerados loucos. E outros são considerados pro Arkham.
Coringa é doido.
Maurício, tu é da polícia, Maurício. Tu é da polícia. Polícia agora. Uhum. Certo? Polícia do mundo. Polícia Terra, o nome da polícia. Tu pegou o Bin Laden, Saddam Hussein, outros aí, Celso Peter, colocou tudo no mesmo canto!
Celso Peter,
isso existe, Maurício? Essa logística existe?
Eu quero saber se é assim, né, nos quadrinhos, é assim?
Não, nos quadrinhos existem duas prisões em Gotham City, certo? Existe a Blackgate, que é para os criminosos comuns, e existe a Vila.
Tá, mas depois, o filme Batman, o último filme então, vamos lá, o cinema, Batman e Robin, isso?
Não, Batman Begins.
Batman, não, último peraí, filme. O último filme do Batman é Batman e Robin, esse que ano?
Isso, o 97.
Então de 97, o hiato foi de quanto tempo? 97 já, 2000 e...
Faz 8 anos.
8 anos que o personagem sobreviveu fora dos quadrinhos graças à série de TV, graças ao desenho, viu?
Siqueira, a gente já falou demais sobre o personagem. Pessoal, se quiser, tu complementa nos comentários lá alguma dúvida que o pessoal tem e tudo mais. Em 2005 saiu uma obra de arte do cinema novo, né, cara? Uma redenção pros fãs dos quadrinhos, pra quem gosta do personagem.
O que aconteceu nesse tempo todo, nesses 8 anos? Foi cogitado, foi especulado pelo desastre dos dois filmes depois, então,
eternamente. Batman tava enterrado, mano. Batman cinematograficamente tava enterrado. Não só Batman. Não só Batman, como até vir o Homem-Aranha e verem o resultado que deu o Homem-Aranha. Tava enterrado um filme de quadrinhos, meu amigo.
Não, vamos ser justos.
O Batman e o Robin
estavam enterrados. Quem começou a retomada dos filmes de quadrinhos, quem começou a retomada foi Blade. A partir daí, como veio o escalonamento entre ótimos filmes de quadrinhos que foram saindo, a Warner decidiu ressuscitar a franquia Batman, que já tava no estaleiro faz um tempão.
Blade tem mérito, com certeza, mas quem realmente fez trazer de volta Batman é o seu concorrente Homem-Aranha, óbvio. Blade não concorre com Batman. Quem concorre com Batman é Homem-Aranha, Super-Homem. É isso aí. Então, na verdade, Homem-Aranha, tendo feito o sucesso, que fez os caras pensar, puta, mas será que eles não podem pegar esse Batman e fazer alguma coisa? Será que a gente pode pegar
Batman, X-Men, o próprio Super-Homem, que começaram a cogitar aquela época já.
A primeira coisa decente que fizeram com a franquia, sabe o que foi? A produção saiu do John Peters, que era um cabeleireiro antes de virar produtor de cinema, e que cometeu aquela coisa chamada As Loucas Aventuras de James West.
Olha
Ah, por isso, mano. Ah, mas por isso.
É igual, e saiu para o Charles Hoeven, que é um produtor mais sério.
Charles Hoeven e Larry Franco também, não, né, mano?
A ideia, eu quero saber de quem foi a ideia de dizer isso. Nós podemos fazer um novo Batman, mas vai ter que ser tudo novo. Jogar no lixo tudo que foi feito e reinventar. Quem é que foi a ideia? Foi de quem?
A própria cúpula da Warner. A própria
foi a produtora quem bancou, viu, Mal? Foi a produtora quem bancou. A empresa.
Não, foi o diretor, não. Foi o Christopher Nolan que...
Não, foi convocado pela Warner para fazer o trabalho. Ele chegou
mas
lá,
a ideia já estava pensada, já estava fechada. Vai ter um Batman querendo esse Nolan ou não querendo esse Nolan? Vai ter Batman.
Pois é. Aí é chamaram
não foi só o Nolan, né? Foi, já... Teve o Aronofsky que foi cogitado, né? O Dan Aronofsky do Requiem para um Sonho, do Pi,
e o projeto
do,
até, o projeto
A Fonte da Vida. Projeto mas oscilava entre Dan Aronofsky e o Christopher Nolan, né? Teve outros diretores cogitados,
né? O roteiro do Aronofsky ele previa um Batman praticamente saído das ruas.
Olha só, eu quero só saber se Tim Burton foi cogitado, por acaso, foi pensado em voltar ou não?
Nunca Tim Burton foi na época estava muito enrolado com o Superman Reborn, que foi o projeto que, graças a Deus, nunca saiu do filme do Super-Homem.
Certo. Que mas foi cogitado, por acaso? Foi pensado? Foi
não, nem
pressionado?
Isso.
Chegaram a falar com ele, Batman, nós cagamos lá, né? Botamos o George Schumacher, fizemos duas cagadas seguidas.
Quem
sabe, o Tim Burton deu um
auxílio. O sentimento que existe na Warner era de reinvenção total. Eles pegaram a franquia e recomeçaram do zero. Tanto que
não só mudar o conceito da franquia em si, mas mudar conceito de cenário, mudar conceito de personagem, dos vilões.
Chega de piada, né? Chega de piada, pelo amor de Deus, né?
Por isso que Darren Aronofsky foi considerado. Porque ele vem de dois filmes sensacionais, que eram Pi e Requiem para um Sonho. Que são duas obras-primas do cinema no sentido lato da palavra.
O Christopher Nolan também vinha de coisas pequenas, porém bem consistentes.
O Memento e
do ótimo, aliás. Do ótimo em Sonho. Mas com certeza o Aronofsky vinha com uma filmografia mais experimental. Tanto que
não,
a ideia dele
do Batman. Eu não acho nada, não. Ótimo Memento. Acho que o Sonho é bem fraco, por sinal. Mas o Christian Bale sempre foi o primeiro nome ou não?
Não. Não. Acredito que o Cine
Murphy. Até o Russell Crowe tava no meio.
Ah, até o Russell Crowe.
O Cine Murphy tava sendo considerado pra fazer o Batman.
Cine
Murphy? Agora o Nolan gostou tanto do teste dele que chamou ele pra fazer o Espantalho.
Isso, o Cine Murphy que faz o Espantalho tava cotado pra fazer o. Até o John Cusack que tava.
Ô Mal, tu que perguntou questão de diretor e tudo, quem. Por que é que o Aronofsky não foi, apesar dele ter uma. De ter tido uma filmografia que chamava mais atenção, o Christopher, ele chegou com o roteiro, tá? Ele repassou o roteiro sim, mas só que ele também mostrou rascunhos dele. Depois que ele mostrou rascunhos, é que o cara disse, pô, o cara entendeu a parada do Batman. Ele entendeu o conceito do Batman que a gente...
Então, o Batman Begins é assinado pelo Christopher Nolan.
E também.
O roteiro do Christopher Nolan e do David S. Goya, que é roteirista de quadrinhos.
Sim. O irmão do Nolan, o Jonathan Nolan, ele revisou, ele fez algumas mexicudes.
Não, mas eu acho que o principal aqui é o seguinte, é que eles finalmente reconheceram a importância de ter alguém da indústria de quadrinhos trabalhando junto com o filme.
Exatamente.
Porque tinha que entender o herói antes. Aí é que passa, Jurandir. Eles agora tinham um parâmetro. A gente não pode inventar um herói pro cinema. A gente tem que entender o herói dos quadrinhos e levar ele de forma ou mais calma ou mais intensa pro cinema. É isso que eu falo a questão do parâmetro. Christian Nolan tem seus méritos sensacionais, tem. Só que ele se baseou numa coisa que já deu merda. É só ele ir contra a maré agora.
O que foi que aconteceu? O Nolan chamou o Goya pra trabalhar junto dele em casa com o roteiro. Aí os dois foram escrever o roteiro. A história original foi do Goya.
Primeiramente, viu?
Agora os dois trabalharam juntos no roteiro. O roteiro é mais do Nolan do que do Goya, com certeza. Mas o embrião da história é todo do Goya.
Aí escolheram Christian Bale pra fazer o Batman.
Mas enfim, Christian Bale foi um peitaço. Christian Bale foi um peitaço. Eu não acreditei. Eu sempre gostei do Christian Bale desde lá do Império do Sol, quando ele fez, quando criança. Amo o Psicopata Americano, o filme que ele faz. Acho que devia ter ganho o Oscar por aquele filme.
Claro.
Enfim, só que foi um peitaço operário, meu Deus, a transformação dele. Bem, um pouco antes até do. Mas enfim, eu quero dizer que foi um peitaço. Que coragem botar esse cara como Batman. Eu não acreditei mesmo.
Acha o Psicopata Americano, o personagem do Psicopata Americano, um tanto parecido com o Bruce Wayne, não? Os dois são riquinhos que têm passados obscuros e que têm neuroses escondidas. Eu acho que contou muito para a decisão do Nolan de escalar o Bale para o papel.
Sem dúvida, não tinha pensado nisso, sem dúvida. Deve ter sido
isso. Uma uma coisa que a gente vai reparar aqui. Quem foram os vilões, os atores que interpretaram vilões do Batman? É, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Jack Nicholson, Danny DeVito, sempre pessoas maiores do que o próprio Batman. Aqui o negócio, o que é que eles fizeram? Eles trouxeram pessoas que estão ao lado do Batman, interpretado por atores melhores do que o Batman. Não dessa vez o oposto do Batman. Eles trouxeram pessoas que podem erguer o personagem principal, que no caso, finalmente, é o Batman. Eles trouxeram Morgan Freeman como Lucius Fox. Eles trouxeram Michael... Gente, o que é Michael Caine pra botar no papel de Alfred?
Do coragem pra chamar o senhor Michael Caine. Que coragem, chamar ele, um senhor do cinema, pra fazer um mordomo e ele aceitar ainda a humildade desse homem. Tem muito ator aí que não aceitaria fazer esse papel.
Só finalizando o que eu tava falando, esses atores são grandes. Esses atores são maiores do que Christian Bale, são maiores do que Kate Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, são bem maiores. E eles vieram ajudar a elevar o personagem principal.
E o que eles foi o Liam Neeson nesse filme, um
personagem principal. Até a participação pequena do Ken Watanabe, né, que veio ficar mais popular um pouco depois, né?
Isso, é verdade. A questão é que o elenco foi sensacional, todos foram importantes. Que é esse Cillian Murphy, depois a gente veio vê-lo em...
Voo Noturno.
Não Voo Noturno, mas na duro, no Sunshine. Kate Holmes, bonita, um pouco sensual em relação às outras, mas mais bonita. Que é Gary Oldman, como James Gordon. O elenco é sensacional, é isso que eu quero falar.
Não, agora, uma coisa que eu gostei muito...
Calma aí. Pegamos o elenco, é isso? Batman, então, Biguinhas, 2005, esse era o elenco. Todo mundo, meu Deus, que elenco é esse? Vamos ver que vai... Se vai funcionar isso na tela ou não vai. Então era reinvenção, como é que vai se dar essa reinvenção? Daí tá, estreou a 2005 Batman Begins. Ainda bem que começou por não traduzirem, né? Maravilha, isso. Batman Begins.
Começo.
Ninguém entendeu.
É como se não existissem aqueles outros filmes. Begins.
Graças a Deus.
Começo do negócio. Criação do herói.
E estreou e tava todo mundo com medo de Batman.
Não, é o primeiro teaser. O primeiro teaser já foi apresentado. Eu disse, minha filha, que eu vi a fotografia no teaser, eu já disse que fotografia interessante essa. A iluminação do filme totalmente diferente. Se nós tínhamos então a referência de Tim Burton, né? De Joe Schumacher.
Tu foi fisgado já pelo pôster, cara. Aquele pôster do Batman sozinho na caverna, cercado de morcegos, já é melhor do que Batman e Robin, Batman eternamente juntos.
A campanha, né, Siqueira? A campanha do Batman foi muito grande. A Warner fez uma campanha belíssima, que é aquela.
Não, cara, em Batman, cada cidade. Batman Begins, honestamente, eu não gostei da publicidade de Batman Begins.
Então tu não acompanhou. Porque em cada cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha vários outdoors com o Rio de Janeiro rodeado por morcegos. Em Paris tinha a mesma coisa, em Tóquio tinha a mesma coisa, entendeu?
Eu quero saber isso. E o resultado, a estreia então, elenco, teasers emocionando, pôsteres emocionando, a estreia, PH, satisfez Batman Begins, a estreia?
Satisfez? Eu vou te dizer por quê. Eu bato muito nessa questão do elenco, tá? Bato muito na questão do elenco. Você não consegue formar um time, futebol, vôlei, seja o que for, com 7 estrelas. Não existe. O time não anda. O time não fica homogêneo. E o elenco é muito homogêneo. Por quê? Porque Michael Caine, apesar de ser um grande ator, ele soube se colocar a par da história. O Morgan Freeman, ele já tinha provado que é um grande coadjuvante. E os outros assim foram. Houve revelações no elenco. O Cillian Murphy, pra mim, eu trato como uma revelação. E o Christian Bale, apesar dos filmes que ele tinha feito, também eu trato como uma revelação. E o próprio Christopher Nolan. Porque foi aí que ele afirmou: eu sou um diretor bom. Eu entendo sobre cinema. Eu entendo de cinema, melhor dizer. É isso que é bom. Tem os erros. Continua os erros. Primeiro.
Gostaria de saber quais são.
Eu não gosto dessa Gotham City do Christopher Nolan.
Futurística?
A Gotham City não é uma cidade futurista. Por mais que o Siqueira bate em mim por causa disso, mas não é. É uma cidade, apesar de rica, ela mantém raízes, certo? E o que gótica, é, né? A cidade futurística, isso, gótica, o que é a cidade futurista do universo de si é Metrópolis. Olha o nome, Metrópolis. É uma cidade que se parece mais com Nova York.
Todo tipo de futurismo em Gotham City, eu vejo um trem bem feito.
Não, é totalmente mais...
Nossa,
futurista.
Nossa, é isso? É top, meu Deus, prédios, arranha-céus, Siqueira. Ele olhando, esse
sim,
novo...
Nova York possui.
O pôster, sim... Mas olha o pôster do...
Uma cidade muito, muito rica, eu acho, concordo disso. A minha visão leiga, então pera, entende aqui, ó, a minha visão leiga, que não lê quadrinhos, eu sempre achei, realmente pela referência até do Tim Burton, de que Gotham City fosse mesmo suja, podre, e não muito engenheirada, não. Uma cidade não de primeiro mundo, não, que é o que mostra
que
não é uma cidade maravilhosa.
E da onde Gotham City é engenheirada? A gente viu um batalhão de pobres... A gente viu um batalhão de bandidos de pé de chinelo na cidade.
Não,
na hora que a Kate Holmes, na hora
pra gente ver isso, a gente tem que ir pra debaixo da cidade. A gente tem que ir pro submundo na cidade. A cidade escondida debaixo de outra coisa.
Eu achei que Gotham City era um submundo. No Batman Begins, a gente vai até o submundo da cidade para ver o submundo. Eu achei que Gotham City já era um submundo. Siqueira, eu quero dizer que a gente só conhece o submundo de Gotham City no em Batman Begins, na hora que vai dobrar que a Kate Holmes dobra pra mostrar pro Christian Bale a pobreza da cidade, mas só a hora que ela vira aquele carro, antes parece que ela tá andando em Nova York mesmo pela
Champs-Élysées. Monumentos
pomposos. Vocês esquecem que até aquele momento a gente tava acompanhando a história pelos olhares do Bruce. O Bruce era um rapaz que era de uma classe altamente sofisticada. O cara não custa do bilionário. Você acha que ele ia perder tempo visitando favela?
Mas a ideia da Gotham City, se quer, é uma cidade suja,
não céu é que seja escuro suja, e tudo. Vou melhorar. É uma cidade que, para onde você olha, não ostenta super riquezas.
Existem os contrastes, né? Assim, os.
Toda cidade, Metrópolis também tem. Metrópolis tem lá os seus becos nova-iorquinos que também tem os acontecimentos obscuros. Mas Gotham é uma cidade obscura. Olha o nome da cidade. Gotham City, tem um arranha-céu na cidade, colorido de azul.
Não, vários arranha-céus. Mas enfim, Jurandir, gostou? Batman Begins 2005.
Fantástico, vibrei quando vi no cinema. Principalmente porque colocaram finalmente um Batman que, quando veste um personagem, quando ele fica Batman mesmo, diferencia o Bruce Wayne do Batman, ele impõe a voz dele, cara. Quando ele fala, é uma voz rouca, assim, sabe? Uma voz com raiva pra ele.
Você sente também ser forçado.
Isso é fantástico.
Isso é do diretor, isso é do ator, isso é do produtor. Isso, quem é que disse pro Christian Bale fazer essa voz?
Eu acho que foi quando ele deve ter estudado a confecção do personagem, né? Ele deve ter visto que quando ele vira Batman, ele vira um justiceiro, né? Ele vira um vingador.
Eu vou te dizer que isso é roteiro, viu, ô Maurício? Eu vou te dizer que isso é roteiro, que ou um erro do Tim Burton, Joel Schumacher, que o Batman não é o engomadinho. Não é aquele cara...
O Bruce Wayne é, né?
O Batman. O Bruce Wayne não é o jeitosão. O Bruce Wayne, ele esconde algo que ele se transformou naquilo, que ele buscou, que ele rodou o mundo pra se transformar. Ele se transformou numa pessoa que usa de psicologia pra lutar contra o crime, uma pessoa que tem lá suas ideologias e tem seus traumas. Né? Tanto que ele não usa arma porque os pais foram mortos através de armas de fogo. Ele não usa armas de fogo.
Não, e o mais interessante, Rafael, que eu percebi, é que, como o Siqueira já falou em uns casts atrás aí, o Batman, ele não é um personagem que tem superpoderes, mas ele tem um auge do poder atlético. De um ser humano, né? Ele é um atleta. Ele mostra, o Batman Begins mostra como é que ele vai virando esse top atlético, entendeu? Aquele treinamento que ele tem, entendeu? Então é fantástico isso.
Então, só questão, então, que nós estávamos falando desse personagem, então, que é a ousadia, que é a grande diferença, até acredito eu, de todos os outros Batmans, que era essa. O Bruce Wayne fantasiado não era diferente do Bruce Wayne sem a roupa. Ou seja, que porra é essa? Aliás, Bruce Wayne é um e Batman é outro. E nos outros filmes, todos era a mesma pessoa. Então, nesse tem o maior diferencial, onde sim, ele, com o uniforme, ou seja, com a roupa, ele vira, realmente, ele externa essa vibra, essa víscera que ele tem, que é de querer botar essa raiva dele pra fora, esse bicho que ele tem mesmo dentro dele, os traumas, ou seja, enfim, essa questão de justiça mesmo para com a família dele.
Pra entender melhor, Juras, ou Maurício, quem é a máscara do Batman? É o Bruce Wayne hoje, tá entendendo? Depois que o Bruce Wayne girou o mundo pra se transformar no que ele se transformou, ele teve que usar o nome Bruce Wayne pra esconder no que ele se transformou no Batman. Uhum. É isso que eu quero falar. né? Bruce Wayne, quando ele veste a roupa, como tu falou, perfeitamente bem, ele muda e ele tem que mudar. É assim que acontece. Porque ele tem que esconder, ele tem que passar. Enquanto tá a luz, enquanto o sol tá lá, meu amigo, ele tem que se esconder. E ele se esconde como Bruce Wayne. Quando o sol cai, aí é que aparece o verdadeiro Bruce Wayne, que é o Batman.
E ele não pode, outra, e ele também não pode aparecer, né? Ele tá, isso que não tem nos filmes do Super-Homem, Homem-Aranha tem, porque ele totalmente, né, ele não mostra nenhuma parte do corpo, mas em outros super-heróis, aonde não aparece, aonde, como é que não reconheceria, como é que ninguém vê que Michael Keaton no Batman, se ele tá igual, se ele não muda a voz, né? Ou seja, então tem uma questão também de não ser reconhecido.
Isso.
Acho que não é o motivo, mas sim acaba ajudando ele não ser reconhecido.
Para o Batman conseguir alcançar a meta dele, ele não pode ser reconhecido, ele não pode ser personificado, ele não pode ser uma pessoa. Ele tem que ser uma lenda.
Exatamente.
Ele tem que ser um mito urbano. Ele não pode ser uma pessoa, e ninguém pode humanificar o Batman. Humanizar o personagem
Siqueira,
o Batman.
Ele tem até um treinamento lá, que o personagem do Liam Neeson diz, né? Que você tem que aprender a ser invisível. Né,
aos olhos do seu inimigo, você tem que ser mais do que um homem.
Por isso que quando ele aparece, a galera fica com medo, entendeu? Porque o pessoal começa a sumir os bandidos lá, né? Eles estão lá todo mundo junto e começa a sumir os caras, entendeu?
E muita gente pensa assim: ô, Marro Batman, exército de um homem só, como é que pode os caras na Gotham City todinho sumir por causa de um homem? Mas é o medo que ele transmite.
Isso.
Tá certo.
Agora tem uma bicho, coisa, né? Ele representa um morcego, ele representa um bicho.
Ele até fala, a frase dele é fantástica, ele fala mais ou menos assim, ele diz que, aí o Alfred pergunta, mas você tem medo de morcego? É o medo, o meu medo que eu quero transformar no medo deles, entendeu? Eles
agora,
com medo de mim também.
Agora, uma coisa que vai ser até bacana, deixa eu ver, é o seguinte, a gente viu o Homem de Ferro esse ano, certo? Que tem um playboy milionário se transformando em super-herói, certo?
Isso.
Agora, me diz uma coisa, quantas pessoas você viu o Homem de Ferro matando naquele filme? Só naquela invasãozinha dele lá no
país. Nossa, ele explode um negócio lá.
Ele explode um tanque, atira uma porrada de gente e deixa um cara lá pra população matar.
Siqueira, 2005, Batman Begins. Siqueira, 2005, Batman Begins. Gostou do resultado?
Adorei, cara. Conseguiu resgatar todos os personagens que tinham sido tratados como lixo pelo Tim Burton e pelo Joe Schumacher e trazer à tona com uma humanidade incrível. O que tinha sido feito com o Comissário Gordon naqueles quatro filmes, dos dois do Tim Burton e dos dois do Schumacher, não se faz com personagem nenhum, não, cara.
Ô, Maurício Saldanha, você gostou do filme?
Batman Begins 2005, eu vou dizer, não sou fã de quadrinhos, mas sim, sempre fui fã de Batman. Porque quando em 89 eu lembro que tinha roupa pra vender, uma revista Fangoria, que até hoje essa revista existe, uma revista americana especializada em filmes trash ou filmes que envolvem terror, enfim. E tinha a roupa do Batman pra vender. Eu queria comprar aquela roupa, eu queria ser o justiceiro. Eu sempre vibrei vendo Batman. Vibrei em 89, que eu era criança assistindo aquele filme.
Todo mundo vibrou.
Batman Retorno, vibrei. Odiei Batman Eternamente, Batman e Robin, achei uma palhaçada. Mas enfim, a minha ideia então de Batman era essa sempre. De um cara fantasiado, enfim. E de um filme, por que não, até, não vou dizer pra criança, mas uma diversão mais. Em Batman Begins eu descobri um filme. Um filme, ser crível. É crível que esse cara realmente, o cuidado do roteiro em explicar de onde vem a roupa, o material da roupa. Não é simplesmente de uma hora pra outra o cara vem como Homem-Aranha.
De uma hora
pra outra o cara aparece com uma confecção, sabe? Que, porra, que demoraria anos de design pro cara pensar, isso, sabe?
Não, é isso. Mal. E outra coisa. Em cima do que tu tá falando pra não perder, ele passa quase uma hora e meia de filme explicando isso.
Não. É não, Rafael. Eu contei, cara. Eu assisti recentemente agora. Em uma hora de filme, ele não aparece vestido de Batman nenhuma vez.
Olha.
Uma hora de filme.
É carinho. Jurandir, Maurício, isso é carinho.
Isso foi incrível. Então, eu quero concluir dizendo que é um filme. Eu assisti um filme onde, sim, é uma pessoa que, por explicações no roteiro impecável, mostram o porquê desse cara querer fazer justiça com as próprias mãos e totalmente incrível. Eu falo da roupa mesmo. Como é que em 89, de uma hora pra outra, o Michael Keaton aparece com aquela roupa? Da onde? Da onde aquela roupa?
Dá a impressão que foi a herança do pai dele, né? Do pai do Bruce Wayne.
Era um costureiro. O pai dele era um costureiro. O pai do Homem-Aranha é um costureiro, sabe? O que o Homem de Ferro, né, pegou, o Homem de Ferro chupou isso aí do Batman Begins pra explicar toda a ferramenta lá, como ele
construção fala. Construção do personagem.
Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Literalmente.
Ainda, mas agora os contras. Acho que ainda tem essa questão meio que pé atrás, sabe? Eu não sei, acho que não teve muita ousadia, assim, em encarar, que eu acho que vai acontecer em Batman, o Cavaleiro das Trevas. De firmar a mesma coisa, de botar. Eu acho que aquela palhaçada. Achei meio palhaçada aquele Ken Watanabe, o Lianis, aquela coisa meio de. Meio
oriental. Né?
E oriental demais, e Hanwenshin Waitu Waitu, a lenda de não sei o quê. Achei aquele meio palhaçada, acho que não ainda. Só o Cillian Murphy, então, como espantalho, que era realmente o vilão ali. Bacana,
mas a palhaçada que tu fala, do sentido que não cabia ali, né? Mas não palhaçada de risada e tudo mais.
Não,
né?
Não galhofa, jamais galhofa. Mas sim, por isso dizendo,
coisas não bem colocadas, que não foram bem colocadas.
Meio deslocado no filme,
Eu só achei meio galhofa, ainda reminiscências de galhofices da história do Batman audiovisual.
Não, eu posso te explicar isso?
Pode.
Posso explicar? O Batman, que eu acho que o filme poderia ter tido mais diálogos pra explicar isso melhor, né? Quando o Batman passa aquela origem dele lá, que ele cai no buraco, ele vê os morcegos e o pai dele pega ele no buraco e morre os pais dele e tudo, né? Ele sai o mundo, ele gira o mundo treinando. Treinando o quê? Treinando artes marciais. Treinando usar vários tipos de armas diferentes, certo? E treinando com criminosos. Ele vive o submundo dos criminosos pra entender a cabeça criminosa. É por isso que ele vai parar lá do outro lado do mundo, entendeu? Ah, eu acho que realmente ficou meio deslocado.
Eu não achei besteira ali pro Oriente. Eu achei besteira o vilão. Achei o vilão fraco. Achei essa coisa do vamos acabar com Gotham e vamos
entendi.
Isso que eu não achei legal. É porque, na verdade, é uma coisa minha mesmo de gostar do urbano, do centro urbano. Por isso que eu vibrei em ver o trailer agora do Dark Knight, ver que a coisa é urbana e ver que o Coringa tá aqui, não tá no ambiente, entendeu? Eu digo essa
você
coisa.
Você queria, como você já. O personagem você já tinha aceitado, você tá te interpretando. Você já tinha aceitado o personagem, se o cara botou lá um negócio de escalar dentro do corpo, eu posso fazer também. Você queria ter vilões ao seu alcance, era isso que você também tava pensando?
Exato, achei meio forçado a questão do gás lá, e como todo mundo fica louco e não sei mais o que. Achei, sei lá, meio forçado a questão do. Achei tudo perfeito, a construção do personagem, tudo. Mas a questão do combate dele mesmo em Gotham, eu não gostei dessa realização.
Então, pra ti, o filme tinha que ter vilões mais como o Carmine Falcone do Tom Wilson, né?
Vilão mais cru, mais máfia.
Exatamente. Mais ali, Mara. Que é o que eu tô tendo a noção de que vai ser Dark Knight, entendeu? Eu espero que seja assim.
Maurício.
Foda, né? Foda. Nossa, já vi.
O Oscar vai estar entre Heath Ledger e Maurício, né?
O filme custou 150 milhões, faturou 205 nos Estados Unidos, faturou 166 no mundo, total 371.
Vamos falar da venda de DVD desse filme, né?
Quem é que não comprou, né?
Nossa! Eu comprei duas, também peguei um chaveirozinho.
DVD duplo. Ele mandou ótimos brindes pro pessoal de cinema aí, né, Jurandir?
Porra, porque ele... Eu passei tanto tempo, cara, com um chaveiro que era uma luz, que eu tava tudo escuro no cinema, eu colocava luz, aí apareceu o bate-sinal assim na parede do cinema todo.
Olha só!
Fantástico, todo mundo.
É isso!
Caralho, irmão, eu quero isso!
É isso, o marketing tratou o filme com carinho, o roteiro tratou o personagem com carinho, a direção nem se fala, e as atuações todas bem pensadas, bem orquestradas. Bem dirigido. Carinho é o que circundou esse filme para torná-lo tão palpável, tão bom, tão crível para de uma fantasia de um cara que morcego, não sei o que mais lá e tal, não sei o que. Carinho.
Fantástico. Então agora você já tá preparado, né? Todo mundo já comprou seu ingressinho, né?
Jandir, eu tô de chifre, Jandir, aqui.
Vamos colocar um saco na cabeça, saco preto, puxar uma orelha de coelho. Vamos.
O cabelo verde.
Vamos todo mundo assistir o filme. Vamos explicar como é que vai funcionar, Maurício. Vamos explicar.
A campanha, só vale lembrar que a campanha de marketing é imensa desse filme. Originalíssima, né, interessantíssima. A campanha
Dark Knight,
estamos falando. Só que,
porém.
Isso cria uma expectativa do cacete. Então estamos todos com o ingresso na mão, mas...
Nós estamos indo agora, logo em seguida, você terminou de escutar esse programa, você vai lá e vai baixar a parte 2, focada exclusivamente no The Dark Knight, comentando tudo, todos os spoilers, o filme todo, do começo ao fim.
Absurdo, Jandir, acredite não, Jandir, eu não acredito que a gente vai ter dois casts
sobre o mesmo assunto, no mesmo dia, pra você fazer o download. Então, vamos explicar. Esse cast que você acabou de escutar é para lhe preparar para ver o The Dark Knight. Se você já viu The Dark Knight, baixe o outro e escute agora.
Eu vou, agora eu vi, agora eu tô baixando.
Né? Então nós vamos contar tudo sobre The Dark Knight. Então se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, não baixe o cast seguinte. O cast que tá logo aqui embaixo, né? Você pode fazer um download. Não baixa agora.
Jandir. Então esse cast não acabou, é isso?
Exatamente. Ele tem um to be continued.
Na verdade, esse cast begins. Esse cast...
Esse é o Rapadura Cast Begins. O próximo é o Rapadura Cast da...
Ignorará. Ele ignorará.
Exatamente. Então, valeu, Maris. Valeu, Rafael. Valeu, Siqueira. Cast sensacional. Uma bela homenagem ao Batman.
É o cast contínuo, né?
Como é o Coringa aí, Maris?
Coringa depois da asma.
Olá, então confira a sequência aí, confira o baixo. Vamos todos lotar esse cinema, vamos dar a maior bilheteria da história do mundo.
Vamos, Júnior, termina, Jurandir.
Vai bater Titanic.
Exatamente, continua.